Auto Racing apresenta Loucos por Automobilismo. Informações, entrevistas, debates, tudo para você ficar por dentro do mundo do esporte a motor. Loucos por Automobilismo está entrando no ar.
O oferecimento da Allianz, os melhores seguros do mundo para você, da maior seguradora do mundo também, eu chamo meu grande, enorme e estupefato amigo, Edgard Melo Filho.
Ainda estou sob choque. Esse e-mail me derrubou. Ave Maria. Me manda essas coisas depois do programa, Júnior. Não manda antes, porque... Mas, bom, enfim, deixa quieto. Mas eu estava insuportável, quase que a doutora me mandou dormir na casinha dos cachorros. Viu?
Após assistir o Massacre de Singapura?
Não, o Massacre de Singapura também. E My Brother Matt Kenseth, que eu vi pela internet, finalmente uma internet fantástica. Acho que eu errei de satélite, viu, sócio? Porque eu estava até assustado. Não entrou uma propaganda, eu falei, deu alguma merda. Não entrou uma propaganda, não entrou nada, eu vi a corrida. Não, vi a mesa redonda, vi tudo. Nossa, estava sensacional, deu para ver tudo. E fiquei até o final, acabou, saíram para os comerciais, voltaram, aí passou para o estúdio, eu continuei. Eu não queria sair da internet.
Você contar tudo, dá mais de 4 horas de transmissão.
Não dá mais, não dá mais. Não perdi absolutamente nada, eu acho que eu... Porque você tinha dado duas opções, né, de links, o link 1 e o link 2, não é isso? Eu acho que eu acertei, viu? E descobri também que quem é que transmite para quem, porque as imagens eram iguais da outra, que deve ter passado às 4h30 da manhã, né? Por aí, eu imagino por aí. Mas super, 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 super feliz, quer dizer, porque foi assim... Do segundo para trás na Fórmula 1 foi interessante, tanto é que eu custei para definir o meu voto, viu? Porque eu fiquei entre o Alonso e o Kimi. Aí o Alonso me deu aquela estacionada lá no fim, acho que foi ali que ele perdeu meio pontinho. E aí eu fiquei com o Kimi. Porque, Júnior, não adianta perder tempo de votar no outro, Júnior.
Eu também estava na dúvida cruel, votei no Bruno Senna.
É, bom, fez bem. Eu fiquei entre Matt Kenseth também, mas eu falei, não, mas... Aí é mais... Fiquei mais... Não, deixa eu ficar entre os dois aqui. Porque realmente, eu acho que assim, o que o Alonso conseguiu foi realmente fantástico. Pela condição do carro que ele guia, porque aquela Ferrari é um lixo, hein? Me desculpe. Dá dó. Ainda mais quando você vê lá na chicane, lá que você compara com os outros carros... Os caras fazem mágica para andar naquele carro. Então, a dificuldade do galego... Olha, o galego, eu vou te contar, viu? Só o galego mesmo. E a Ferrari tem que botar a mão para cima. Você viu que o Felipe conseguiu um acerto na bacia das almas, hein?
Foi.
Na classificação. Foi. Olha o que o carro tá difícil.
Foi mesmo, foi na classificação. Ele mesmo falou isso.
Então, foi na bacia das almas. Sabe para que você para e já sabe, não sei mais o que eu faço. Bom, então vamos tentar um tiro para cima. Sabe, aí pega uma 12 e atira, passando 30 patos, 10 cai. Porque se for atirar de Winchester, erra todos, né? Esquece. Ainda mais com os caras batendo asa. Então, Júnior, aí eu deixei o meu voto pro Kimi, porque até pelas dificuldades da dor nas costas, e aí que carrinho. Ó, Júnior, se eu falar, não vai ficar muito bravo comigo, hein, Júnior?
O quê?
O Kimi põe a mão para cima que o Grosjean... explodiu, porque se não quebra ia chegar na frente dele.
Yeah.
O Grosjean estava andando como um demônio.
O Grosjean esse segundo.
E encheu o saco do Alonso.
O Grosjean esse segundo.
Ainda bem que você se antecipou.
Esse segundo, Alonso terceiro.
Eu também achava. O homem estava com a macaca lá em Singapura. Um circuito difícil que puxa dos caras para burro. Você viu o que exige dos carros e dos caras. Pô, pela primeira... Pô, também não sei se ele jogou água, mas pela primeira vez eu vi o Vettel suado.
Mas também, pondo 3 segundos...
Deve ter jogado...
Edgar, é o seguinte...
Nem me fala.
Eu tava lendo agora há pouco, antes da gente começar, um jornal inglês, eu até ia fazer uma matéria, falei, não vou nem fazer.
Ele
dizendo assim, é o seguinte... Ele não foi vaiado porque o pessoal não gosta dele. Não tem nada a ver isso, ele falou. Né? Na hora, depois da corrida ali, me perguntaram, eu achei que é um absurdo, vaiaram, mas eu não tinha entendido o que tinha acontecido. Agora eu entendi, ele falou. Depois de 4 voltas, ele tinha 12 segundos de diferença pro segundo colocado. Então o pessoal tá vaiando é o Sport, não tá vaiando ele.
Então, e Júnior, e depois que o Pescicari e o Bernd Mailander foram embora de Singapura, porque eles deram aquelas voltas, você viu que em 10 voltas ele abriu 20 segundos.
3 voltas.
Ave Maria.
Em 3 voltas, ele já tava reta quando mostrava a reta, ele tava saindo da reta e o segundo colocado tava entrando na reta.
E mais 2 voltas ele sumia e você não via ninguém na reta.
Aí eu falei, não, assim não.
E você viu quando ele deu a deixa? No sábado, ele classificou e o mecânico perguntou para ele, você acha que tem mais alguma coisa? Júnior, você pode escrever na sua cadernetinha de anotações. Todo piloto faz isso, o piloto sempre fala para menos. Se ele fala 2 segundos, é porque tinha meio. Por quê? Porque ele fala 2 décimos. Não 2 segundos. Ele fala 2 décimos. Ele disse, não, acho que uns 2 décimos. Ele chuta, todo piloto chuta para baixo. Porque se você baixa 4 décimos ou 5, você chega a tá aquele sorriso. Bom, eu ainda achei, você faz aquele modesto de Oliveira Libório. Não, achei que eram só 2. Puxa, mas foi quase meio segundo. Porque, e se você não abaixar nada, você fala, né, uns 2 décimos, considerando aquilo... Júnior, na hora que ele falou 2 décimos, ele tinha muito no bolso. E mostrou isso na corrida.
Se ele tivesse largado em 15º, ele teria vencido a corrida.
Mas
o 18º, que seja. E o último, ele teria vencido a corrida.
Então, aí, Júnior, eu fico tentando imaginar a situação dos outros engenheiros. Que situação difícil né? Chegando no final da temporada.
Difícil, muito difícil.
A gente não sabe o que vem aí. Lembra quando deu aquela parada e a gente brincava aqui, cuidado que você parada, parada uma vírgula, os caras vão trabalhar. Você viu que a Red Bull voltou forte depois das férias?
Não, e agora?
Olha que cara voltou forte.
Voltou forte e agora deu mais um passo. Eles já estavam na frente dos outros e agora eles estão 2 passos na frente dos outros. Porque o carro melhorou muito nessa corrida.
É impressionante, Júlio. Você viu? E agora vai com qualquer pneu duro, médio, mole, super mole, com café com leite. Vai com qualquer coisa. Qualquer coisa que você põe. O carro não gasta pneu. Não. Pô, ele parou com 17 voltas puxando a fila, Júlio.
E a segunda parada dele, ele parou... Ele parou e voltou em primeiro ainda. Ele tinha 30 segundos.
Olha que ele abriu, exatamente.
Ele tinha 30 segundos dos caras, entendeu?
Na comparação, Júnior, enquanto ele estava andando, tá certo que ele parou na última volta, mas enquanto estava andando nas voltas finais, ele tinha 53 segundos de vantagem sobre um carro teoricamente igual ao dele com um super piloto, que é o seu Weber. É irregular, é inconstante, mas ninguém pode negar que o cara não é um butina. O cara acelera. Olha os grandes prêmios que o cara já ganhou. Agora, quando você diz que é o carro, é aquilo que a gente sempre brinca aqui. Acontece que o alemão sabe guiar aquela receita. Aquela receita, ele veste aquilo.
Ele sabe
o que ele faz. Aí você pega uma curva comparativa em slow, que lá tem bastante slow, então dá para você separar umas imagens e ver. E olha o Vettel fazendo determinadas curvas. E no mesmo lugar você vê os outros carros... Você entende que os caras não têm mais nada que fazer, Júnior.
Não, olha, foi assustador o negócio, entendeu?
Tem que fazer o que a Ferrari está fazendo. Pegar Nossa Senhora da Carropita e San Gennaro e fazer Uruca para o cara quebrar.
Não, mas nem aqui. Quebrar, mas tem que quebrar mesmo. Não adianta o carro não estar muito bom, tem que quebrar.
Não, porque você viu que tem a Red Bull que quebra e a Red Bull que não quebra, né? Tem mais essa também, o outro nem quebrar o carro consegue. Não,
e agora,
porque lá em Poza estavam os dois
com o câmbio pendurado. Tem que quebrar o quê? Tem que quebrar 3-4 corridas seguidas.
Não é assim, é verdade, não é assim. Então, foi realmente um negócio difícil. E aí você tem que correr nos engenheiros e imaginar também a situação deles. Porque você vê, na Ferrari não tem mais nada para fazer. Tem que rezar mesmo, em lugar nenhum. A Mercedes, você imaginava que a Mercedes ia dar essa errada na estratégia? Com todo o esquadrão que tem lá?
Não, errado.
De cabeças pensantes.
Uma mega errada, mas que se não tivessem errado, iam chegar a 30 segundos dele do mesmo jeito. Então, o que você falou, o negócio dos engenheiros, tá feia a coisa, porque deve estar todo mundo olhando para a cara do outro com cara de besta.
Para onde vamos? Para onde vamos? Porque, Júnior, aquele frisson que o Queijinho sentiu quando levou ele na freada e ultrapassou, aqueles 3 décimos, aquele, sabe, 4 décimos de alegria, puta, passei. Só que o cara passou voando por ele no X. O cara passou voando e desapareceu dele. Júnior, isso, acredite em mim, Júnior, isso derruba qualquer um. Você passa o cara na freada, puta, consegui largar na frente dele. Você ainda não, quando você ainda está pensando largar na frente de, você não dá para falar nem o lê. Não é que você vê a roda, você vê o não, carro. Você viu
que ele largou bem o Nico, tudo, né? Super, ele largou bem, ele chegou largo. Primeiro na curva.
Exatamente.
Porque ele perdeu a freada, né? Você reparou?
Exatamente. Aí o alemão preparou. Por isso que o cara amadureceu, Júnior.
Perdeu a freada, Nico, coitado.
O cara amadureceu, porque quando ele viu que o outro você vai frear, aí já preparou. Então acelerou. Sexta-feira. Pô, passou voando por ele na subida, na saída da curva.
No meio da chicane já passou por ele.
Então, foi embora.
No meio, não precisou nem a segunda perna. Ele passou entre a primeira e a segunda perna.
E aí, Júnior, dá uma demolida. Bela largada. Pra mim, a melhor largada foi do Alonso, que dessa vez achou o lado certo. Assim como o Felipe largou. Tá vendo? Quando você é bom largador e acha o lado certo, você se dá bem.
Ah, larga bem também,
hein? Sabe? Então
o sistema aí... é bom ali.
Mas então, o esquema de largada é bom. É que eles não dão sorte de largar mais na frente, para largar um pouco melhor. Aí tem que vir no tiroteio, entendeu? Porque você vê que o Alonso de nono, olha onde ele chegou. Tá bom, aí tinha o Grosjean, tinha o Weber, mas o cara veio na balada.
Não, foi. É o que você falou, do segundo para trás até que... Assim,
o tiroteio lá atrás estava engraçadíssimo.
Depois, principalmente depois do segundo safety car, né?
Ficou sensacional.
Ficou legal.
Pérez, Button, o Button que eu tô estranhando, viu? Será que esqueceu a receita, Júnior? Ou será que Mishibata deu um Alzheimer ali?
Acho que o Button já tá tipo. Pô, com uma comparação, assim. Acho que você vai entender, os internautas também. Tá tipo o Valentino, entendeu?
É, só pode ser, Júnior. É. Porque. Nós tem gravado aí para trás, quantas vezes a gente comentou aqui. Eu mesmo cansei de dizer que o Button era um piloto da Fórmula 3 que eu jamais imaginei que ele ia vingar como vingou. E quanto tempo ele comeu grama de Williams e de outros carros até o dia que chegou na Brown com o prédio de 5 andares.
Foi isso mesmo.
Tá certo? Vestiu o carro, o que aconteceu? De cara, deu um estalo, ganhou 6 corridas, 7 corridas em seguida. Né,
você sabe qual é a condição, né, de renovação? Ele renovou com a McLaren por aqui, mas com a seguinte condição: ele queria 3 anos, que ele queria aproveitar a Honda, tudo. A McLaren renovou por 1 ano e por metade do que ele ganha hoje.
E ele pegou correndo. E o Guri como fica? Porque o Guri também se apagou na McLaren. Então, aquele furacão da Sauber sumiu.
Sumiu. Começou bem o ano, inclusive dando calor no Button, né? Parece que tá. Pelo que a gente tem ouvido. É tudo especulação.
Não, a gente sabe
disso. Mas pelo que a gente tem ouvido, houve algum problema com o patrocinador, com o Carlos Slim. E parece que a coisa não tá muito certa ainda.
Aí ele espirra, hein?
Aí acho que ele espirra.
É, se não tiver o Slim pra bancar, ele espirra.
Aí eu acho que ele espirra, viu? Não tô nem espirra. Falando em relação a Felipe Massa, não tem nada a ver com o Felipe
Massa. Não, eu nem pensei nisso. Não, ele espirra. Até porque eu tenho a impressão que o Ron, você viu que tava lá em Singapura, né? Eu tenho a impressão que o Ron, se a gente conhece um pouco do Ron... em que pese situações totalmente diferentes daquela época, vai fazer uma operação vassourão esse ano lá. Júnior, não pode os caras terem o carro que tinham no final do ano passado. Júnior, não mexeu uma vírgula do regulamento.
Carro era pra estar em segundo lugar hoje.
Então,
com sobras.
Era pro moleque tá aí deitando e rolando e babando em cima da velocidade. Eu não sei onde os caras foram mexer, que pioraram o carro de uma maneira. que é inacreditável. Se fosse 2014, não tem nada a ver. Tanto é que a gente está preocupado com a Lotus do ano que vem, por quê? Porque o regulamento é outro e foi todo mundo embora. Exatamente. Vai o Felipe embarcar numa bagaça dessa? Vai saber.
Vai saber.
Os caras, bom, vai Alisson, vai todo mundo embora. E a Ferrari está contando com o Alisson. Porque vem muito de teoria nisso, porque se o motor Mercedes é o que diz, um espanto, tem 1.000 cavalos contra 200 da Renault. Não é bem assim, amigão. Não tem trouxa na França.
Lógico, lógico.
Ainda mais para fazer motor de Fórmula 1. Então, a McLaren, que ainda vai ter que vai ter o motor Mercedes o ano que vem, até que a Honda vem em 2015, né? É. O Ron Dennis precisa rapidinho, porque é o dele que está ardendo.
Exatamente, Júnior. Exatamente.
Então, em que pese, patrocinadores, rapaz, se o Slim não botar uma grana, o Ron vai fazer um remeleixo lá, tá certo? É. E vai botar essa equipe para cima, porque tem que ter uma explicação, Júnior. Ninguém pode perder uma receita da maneira que a McLaren perdeu, que não é que ela estava, sabe, já vinha se arrastando, não, era um foguete.
O carro era tão rápido quanto a Red Bull ano passado, no final do ano.
Lembra? Exatamente. E aí os caras conseguiram, não sei o que fizeram, piorar o carro de uma maneira e outra, você parte de um conjunto. É isso que eu não consigo entender, porque está lá o seu engenheiro técnico da Ferrari, tentando fazer mágica num produto que já nasceu mal feito, já nasceu errado. Então você tem que partir para o remendo o resto do campeonato. Por isso que já pararam de investir. Agora vão jogar com a sorte e com o Nossa Senhora da Carrupita. Porque não tem mais o que fazer, Júnior. Você já não pode testar, não pode experimentar. E o cara no lápis da teoria ainda deixa a desejar, porque está lá, todo mundo sabe onde ele está, todo mundo sabe onde ele vai. Os caras são mais egoístas, Júnior. É que nem mostrar 50 sites para você. Você abre o site aí, você sabe o que o cara tem, o cara não tem. Você só faz isso, Júnior. Você fica H24 não, no site. Dúvida.
E tem mais uma coisa também que eu li que o Ross Brawn falou. O Ross Brawn falou o seguinte, que ele falou que, lógico que a Mercedes melhorou muito esse ano, porque mexendo no carro, tudo. Mas ele falou que eles tiveram estão tendo um impulso muito grande, eles e o Nico, por causa do Hamilton também. Ele falou, ó, é um cara que tira tudo do carro.
Claro.
Então, leva todo mundo para frente. Outro.
Claro, leva todo mundo.
Inclusive companheiro de equipe. Talvez o Button tenha perdido essa referência também, Edgar. E esteja achando que o carro é isso. Talvez o carro tenha um pouquinho mais para dar, mas, entendeu? Sei lá.
É, porque quando ele vai disputar com o outro dá uma porrada nele.
Isso, isso.
Você fala, pô, escuta, então não dá pra brigar aqui, eu vou me meter a balão, tomar um porrão, vou parar onde? Porque o moleque fica cego, fica alucinado. Não, mas é show, não, pera um pouquinho. Ser um bom piloto de Fórmula 1 é uma coisa, ser um esperma é outra.
É, lógico, lógico.
Você precisa ter, sabe, um limite, porque eu nunca vi ninguém sem limite vingar em Fórmula 1.
Não, não vinga. O cara começa a errar mas... e todo.
Não, e antigamente ainda tinha um atenuante, morria. Hoje ainda depende se vai pro estaleiro e fica 10 anos no estaleiro.
É, verdade.
Porque hoje pode ser que seja mais difícil morrer, porque a nova esfora. E esse ingrediente, eles diminuíram um pouco. É. Também não precisa fazer as palhaçadas que estão fazendo. Mas hoje você precisa ter um meio termo. Então. Cabe uma série de perguntas em relação à McLaren, em relação à Ferrari, em relação à Red Bull. É quando você tem o conjunto, até desde os engenheiros, até o cara que limpa a oficina, todo mundo trabalhando sincronizado. Você vê o que a equipe faz. O Vettel é o primeiro a chegar, o último a sair. 10 horas, 1 hora da manhã, ele está lá. Eles estão lá discutindo, estão conversando. O cara vive enfiado na fábrica de pneu para ver isso, para ver composto e discute. E logo com quem ele vai discutir? Com o Adrian Newey. Então, foi o mérito do Horner em trazer o Adrian para lá foi... E outra, só se o Matt for muito burro, hein?
Não.
Porque a Ferrari vem que nem um trator para levar o homem para lá.
Não vai nunca, não vai, não tem como. Não vai, ele não tem como. Ali, Edgar, ele só responde pro homem lá, pro cara da... Pro Dieter.
Só pro dono.
Só pro dono.
Só pro dono, só pro Matt. É. Não passa nem pelo
Marco. Nada. E tem liberdade total, puta de um orçamento para a parte dele, enquanto outras equipes têm um orçamento gigante também, mas colocam muita coisa em motorhome. A Red Bull não, a Red Bull coloca para a parte técnica, entendeu?
Entra no, o das outras equipes vai para o setor liteira. Liteira com os caras abanando, com aqueles leque colorido grande, entendeu? E lá não tem isso não. Então lá, o Horner, ele administra muito bem todo o planejamento que eles fazem. Tá certo? Aí chamam o Marco, ó, isso aqui é isso, 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 isso. O Marco pega e leva pro boss. Entrega, o boss assina. O que volta de vitória? O boss assina.
E agora, por exemplo, essa semana, o que for pro cara, o cara vai assinar tudo sem olhar.
Imagina.
O cara fala, pô, nós estamos 2 segundos mais rápido por volta.
Imagina, se falar que o Gulfstream 950 que está saindo agora chega 15 minutos antes no destino, ele manda comprar dois. Manda descer dois e põe o nosso no museu, os dois atuais, os 650, põe no museu e põe os novos. Pois,
Igor, vou falar uma coisa para você, sinceramente, depois acabou a corrida. Sabe qual era a minha esperança? Não que eu torcesse por isso, nada
a ver. Mas a gente sempre quer um pouco de emoção.
A minha esperança é que...
Júnior, a corrida foi chata. Júnior, a corrida foi chata. Se não tem aquele tiroteio no fim, eu já tinha saído da sala antes. Doutora mesmo comentou, bem, tá chato. Eu falei, nem me fale.
Minha esperança era depois de umas 2, 3, 4 horas da corrida, apareceu uma notícia, ó, Red Bull tá fora. Tá fora do regulamento, acharam uma asa errada, acharam
isso aí,
um motor turbo, sei lá, acharam alguma coisa errada. Porque...
Júnior, mas nem isso pegam mais. Os caras cansaram de investigar. Falei,
pô, é a única saída, senão ferrou, hein?
Mas é isso, Júnior, você vê... Hoje, se você pegar no noticiário internacional, 70% das notícias da Ferrari, até a ida do Kimi para lá esmoreceu. Tudo é Carrupita e San Gennaro. Tudo. Não, temos que contar com a quebra. Eles vão quebrar. Pô, e a dor nas costas dá no Kimi. Mas o Kimi ainda não foi para a Ferrari. Não, não era isso. Então, agora só resta o terço na mão.
Pois, cara, essa dor nas costas não está meio mandrake?
Tá meio mandracona, mas enfim... Tá o meu, cadê o meu? Tá doendo muito as costas. Acho que só o ano que vem... Ai, não consigo andar. Vou correr na Coreia. Entendeu? Ah, porque dor é subjetivo. O Gerson, quando tinha... O Gerson jogava no São Paulo. Eu encontrava muito com ele. A gente batia muito papo. Ele era uma figura espetacular. E o sogro dele era uma figuraça, viu? E ele tinha um dojão.
Ah, o dojão.
Lembra do dojão?
Pô, seu mesmo.
O dojão era pra fazer viagem.
O dojão era tudo de bom, pô.
O Gerson não entrava no avião, mas nem com reza para botar o Gerson dentro do avião, tem que pôr algemado. Então era assim, o time viaja quando? Sexta? Quinta-feira distendia. Ai, repuxou, ai, tira a radiografia. Dor não aparece na radiografia. Ele mancava. Ai, quantas horas viaja? 2 horas? Aí e tirava a foto de um lado, mas não, não, mas dor normal, tá doendo demais pra ir de carro, entendeu?
Então, e a razão da dor foi mais engraçada ainda. Alguma coisa que aconteceu lá em 2001, eu falei, peraí.
O 2001? O pedaço caiu do iate, caiu de mau jeito. Porque, escuta, tá bom, imagina, quem sou eu? O médico, o fisioterapeuta austríaco lá, disse, não, realmente, mas é meio parceiro, porque é tudo da mesma terra, né, vai saber. Então, eu não sei, eu tenho minhas dúvidas, assim, paga o meu.
É isso.
Quem é aquela coisa de, não, ingrato, mas o cara põe a boca mesmo, não recebeu um puto.
Paga que a dor passa.
Some na hora. Se pagar, vai chegar saltitante na pista e ganhar a corrida. Porque a pista lá na Coreia não é meio, não lembra? Meio Singapura? Vira. Periga ganhar, vai chegar saltitante lá. Aí vem o Lopes. Não, veja bem. As dívidas são comigo mesmo. Pô, meu, então põe algum, pelo menos o salário dele. Pelo menos pra pagar, o cara tá, não pode dizer, pô, o cara, você vê o cara mesmo daquele jeito, olha o que o cara fez das tripas coração, isso que a classificação não foi nenhum primor.
Sim, sim.
né? Então achei, mas em todo caso, a gente está a 12 mil quilômetros de distância, não dá para avaliar, mas primeira vez que eu vejo o Kimi reclamar de alguma
coisa. Eu também, primeira vez na vida.
Mas enfim, o mundo é cheio de voltas, né? O mundo é cheio de voltas. Agora, assim, e outra, é impressionante, aí você vê a qualidade do carro, Júnior, um circuito que judia como o de Singapura, porque se é um circuito que judia é esse. A maioria das curvas é tudo segundo e terceiro. Não tem coisa mais mortal para tração, para judiar do carro com aqueles pneus, do que segundo e terceiro.
Mas nem o câmbio, o mini câmbio não deu problema.
Nada. Nem, não gastou pneu, não judiou do câmbio, os freios que trabalham a mais de mil... E outra, como as estilingadas são curtas, Júnior, você não tem, por exemplo, a Bélgica, que você tem uma freada fora, depois tem uma reta moço que congela até a orelha do pneu. Tá certo? Você viu quando põe aquela câmera térmica? Não dava para o pneu mudar de cor.
É mesmo.
Porque estilinga freio. Não aconteceu nada no carro do cara. Você tem que tirar o boné para essa equipe.
O outro carro desmanchou de novo.
Não, impressionante. Só faltou incendiar a orelha. Faltou mais nada. Porque começou, ó, tira o pé. Já começou a ter que trocar mais baixo. O troço avermelhando. Quer dizer, não dá para entender. Não sei se o cara tá de saída também, tá descascando. Então vamos arregaçar.
Eu também acho. Porque... O pau que ele tomou também do Vettel não é normal também.
Não é normal. Não, é o seguinte. Já quando abriu aqueles 2 segundos no treino, Júnior, eu falei, meu Deus do céu. Tá certo, por mais méritos que o cara tem, mas o cara também sabe guiar esse cara. Senão sabe, não faz isso. Cara
não é um pé de
breque. O outro, na pior das hipóteses, é parecido. O outro não é nem um pé de breque.
É isso mesmo. Ainda mais na classificação. O cara é bom de classificação.
Quer dizer, então é complicado, porque você vê, o carro ganha de dia em Monza, ganha de noite em Singapura, vai ganhar de madrugada no Japão, vai, do jeito que vai, Júnior.
Tá difícil.
Qualquer pista o cara se ajusta, chega lá, dá 5 voltas de um jeito no primeiro treino, aí já testa isso, testa aquilo, já tem o conjunto, guarda. Aí, achou a receita, o carro é no chão. Por isso que eu estou preocupado com essa fase importante teórica dos regulamentos para o carro do ano que vem.
Não, você viu hoje, que engraçado? De manhã o Alonso... Não, nossa esperança é 2014.
Ele está brincando. Bom, só se ele está apostando no Alisson, então.
Então, é. Aí passou 3, 4 horas, veio o engenheiro da Lotus, falou, Alonso está de brincadeira, né? Espera sentado, ele falou.
É mesmo.
O engenheiro da Lotus falou... Os caras estão tão na frente, quem disse que vai começar do zero? Vai começar mais ou menos do zero.
Exatamente.
Vai começar mais ou menos.
Claro, mais ou menos. Os caras também já estão trabalhando nisso, ó, não pensa que vão começar amanhã.
Então...
Os motores já estão testados, os caras continuam no banco, o cara já... Nós conversamos outro dia aqui, Júnior. O cara já tem ideia que vai mudar a altura do motor, muda o peso, muda o centro de gravidade. O cara já está na prancheta fazendo o cálculo.
Eu só espero...
É por isso que os engenheiros, Júnior, ficam se olhando.
Eu só espero, Edgar, que mesmo que eles tenham uma vantagem, que seja uma vantagem mais apertada, entendeu?
Para ter mais disputa, entendeu? Sabe? Para que, pô, tem tanto piloto bom agora, para os caras terem chance de darem uma briga bonita. Que vai dar uma briga de primeira, Júnior.
Tem que dar.
Se juntar Lewis Hamilton, Vettel, Alonso, essa turma, o Kimi, o se a Lotus acertar a receita, se o Felipe puder vir na jogada, se a McLaren acertar a receita... Nossa, vai ser o que nós vimos, aquele tiroteio que nós vimos de terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, tudo junto. Nós vamos ver primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto.
Espero que sim.
E um passa e o outro estilinga na freada, o outro passa por dentro. É isso que a gente está esperando.
É isso que precisa, inclusive, né, Edgar?
Precisa, porque, sabe, agora não pode mais nada na Fórmula 1. Mais nada não pode. Então, os caras marcando em cima, você ainda... Isso é anti-marketing. Eu não entendo de marketing, não sou marqueteiro, nunca fui, mas isso é anti-marketing. O cara fica puto. Fica. Júnior, eu não levantei, porque a doutora falou, acho que eu falei, não, eu vou segurar aqui mais um pouquinho, porque a minha vontade, eu sabia que ia ser um puta passeio, eu falei pra ela, quando ele passou o Nico, deu o troco no X, eu falei, doutora, ele veio com traje de passeio completo.
E ele sempre faz isso na primeira ou na segunda volta, no máximo.
Exatamente.
Nas poucas vezes que ele larga mal, ou que ele larga em segundo ou terceiro, ele passa os caras na frente dele na primeira ou na segunda volta.
acabou.
Até porque...
Você lembra do Luiz Hamilton e Spa na saída da Urruge?
Lembro.
Não precisou nem abrir a asa, passou voando. Olha o que o carro é pregado. Passou voando.
Até porque parece que... Eu não sei, alguém falou isso, eu não lembro agora quem foi, mas você, talvez você tenha ouvido também. O carro é feito para andar de cara pro vento também, né?
Exatamente. Não, é, falaram isso, que aí o Weber não vem porque tá na turbulência.
É, é. E isso deve ser uma das coisas também. Não, não só isso, mas isso também. Porque o Vettel faz tanta questão de ultrapassar os caras logo de cara, ele não fica esperando.
Então.
Porque acho que ele sabe disso. O carro tem que andar de cara pro vento, entendeu?
Chefia, cabe uma pergunta? Hoje eu estaria um perguntelho.
Não, lógico.
Cabe uma pergunta? O seu Weber não sabe disso?
Pelo jeito, não.
Não é possível.
Né? Quando ele larga na pole, ele faz a primeira curva em oitavo. Então,
exatamente, ele consegue errar a largada. Claro que ele sabe. Então, você fica com ponto de interrogação. Daí a nossa expectativa do Ricciardo aproveitar um pouco mais o carro o ano que vem. Pelo menos no primeiro ano dele. Porque se você tem o Ricciardo lá na equipe esse ano e acontece o que aconteceu, a maioria ia jogar, não, é primeiro ano dele, ele está se ambientando. Não, o outro tem 200 anos de hora de voo.
É lógico.
Então, o Ricciardo, que já vem na filosofia da equipe, tá certo? Vai aproveitar muito mais o carro. É. Então, a tendência de você ter um resultado melhor do Ricciardo é muito grande. Porque o moleque já nasceu com isso na cabeça. É verdade. Então você vê que isso funciona, você vê, a filosofia deles é sempre essa, porque chega sexta-feira, 9 horas da manhã, da hora que começa o treino, senta o Vettel no carro para sair, senta o Weber no carro para sair e senta o seu Antônio Félix da Costa lá na Inglaterra no simulador. E eles estão os três andando, os dois na pista e ele lá no simulador. Para isso, o cara parou, trocou aquilo, o cara vai lá, troca no simulador. O que aconteceu? Já manda de volta para cá. Sócio, eles trocam figurinha direto. Largou na corrida, o portuguesinho estava lá no simulador fazendo a mesma coisa. Já desgastando pneu, já vendo a parada, já... Escuta, como é que você... Olha, para você acompanhar... Aí, entra os métodos de funcionalidade. A paixão é deixada um pouco de lado. E aí fica difícil para a Ferrari chegar num... Porque a Ferrari só funcionou quando teve muito inglês, grego, troiano, porque toda vez que junta muito italiano, entra muita paixão. Aí dá no que dá. Aí dá no que dá. É só olhar a história. Quando é que o carro dos sonhos, os 159 vitórias, qual era o esquadrão que estava lá?
Era um sul-africano, um inglês, um francês, o piloto era alemão.
Então, que me perdoe o Domenicali, mas uma grande coisa que ele faria seria também, acho que já deu a contribuição dele, mas agora a esperança dele é o simulador, porque agora torna ele nosso simulador. É como jogar basquete com uma mão nas costas, sim, mas e a hora que você pega um de 2,5 metros na tua frente? Passa como a bola pelo meio das pernas dele? Vai passar uma ou vai sair com 3 do outro lado? Porque, sócio, não tem mágica. Ou então... Sabe aquele túnel o vento levou? Porque eles tiveram que usar o túnel em colônia da Toyota o tempo todo. Agora, e não é o túnel vai ajudar, mas se você não tiver uma administração coordenada para sincronizar esse funcionamento, complica, Júnior. Complica, Júnior. Mas na Fórmula 1 que é muito
metódica. É tudo política. Tanto então... é que, na minha opinião, contrataram o Kimi para fazer política contra o Alonso.
O Alonso, exatamente. Quer
dizer, eles não estão pensando, na minha modesta opinião, ele contratou o cara para tirar poder do cara.
Na minha também, e com todo respeito a quem acha o contrário. Mas eu acho, ficou muito claro, pelo esporro que ele deu no Alonso e pela contratação em seguida, e que ele foi bem claro nas declarações dele. Então, tá certo?
Então, quer dizer, não está pensando em ganhar o campeão,
ele quer tirar poder do outro.
É burro.
Por isso é que eu ainda continuo acreditando no Felipe. Acho que eles vão se enroscar.
Espero.
Eu acho que eles vão se enroscar. Espero. Na primeira que dividir, ainda mais se o Kimi ganhar a primeira e a segunda.
O Edgar, você viu que o Felipe já teve uma proposta do DTM, né?
Já.
Pô,
já,
fiquei feliz com aquilo, porque muito bacana. Se nada der certo, ele vai para uma mega categoria.
Nossa, vai guiar agora um Fórmula 1 com carenagem.
Exatamente.
Nossa, vai babar lá dentro. Meu Deus.
Mas eu acho que vai dar certo. Eu colocaram no fórum, eu não vi. Você viu o Jornal Nacional ontem?
Vi.
É verdade que o William Bonner falou de Fórmula 1, parceiros, não sei o quê?
Não, falou porque vendeu a temporada do ano que vem. É. Os mesmos patrocinadores desse ano.
Chamou de parceiros ou não?
É, os nossos parceiros, é. Isso, exatamente. Os nossos parceiros confirmaram. A mesma turma que é Renault, etc. É a mesma turma. A mesma turma ficou para o ano que vem, renovaram o contrato. São os nossos parceiros para a próxima temporada.
É. Porque eu acho que... E a Globo, se estiver fazendo isso, está mais do que certa, vai dar uma força, não com claro. Grana, mas com parceria.
Não, claro, entendeu? Retorno, e isso é importante, isso pesa também, isso é computado.
Tudo é computado.
Tudo é computado para a mídia dos autódromos, para a mídia da categoria, para a mídia dos carros, isso é computado. Pô, isso aqui é um supermercado para eles.
Supermercado, super.
Supermercado.
Certo. Inclusive, Edgar... Até onde eu sei, eu não sei muito, mas até onde eu sei, assim, a Fórmula 1 é, dos programas da Globo, que eu saiba, é o que dá mais lucro.
Sem a menor sombra de dúvida.
É o que dá mais lucro. Então eles têm que tentar que o produto deles não fique claro. Pior, né?
Tanto você vê que, por exemplo, quando não tem nenhuma notícia de Fórmula 1, eles inventam para colocar os patrocinadores do Jornal Nacional. Isso. Entra lá, a mesma chamada que tem na Fórmula, aquela chamadinha com os 30 segundos lá, 15 segundos, entra, do mesmo jeito, tem ou não.
É isso mesmo.
Entendeu? Então, vamos
torcer para que...
Não! Não, sem dúvida. Eu fico muito satisfeito com isso. Agora fica só a nossa torcida para que já rolou também, não sei onde eu vi hoje, que parece que o Nars arrumou 15 milhões para injetar numa equipe.
Ah, é?
É, eu li, parece que arrumou 15 milhões. Alguém publicou, não sei, que o Nars arrumou 15 milhões para injetar numa equipe de Fórmula 1.
15 milhões é grana, hein?
Então, me parece que é do Banco do Brasil.
Opa!
Me parece.
Aí é grana, hein?
Então, eu li em algum lugar aí. E depois eu vou procurar, se eu achar, eu te mando. E enfim. A corrida foi assim, foi na realidade, como eu disse, eu fiquei em dúvida só entre. Eu tava seco no Alonso. Aí depois deu aquela merda toda lá no final. Falei, pô, mas aí eu acabei optando pelo Kimi. Eu falei, não, tudo bem, vai com dor nas costas. O cara também guiou muito, porque não é fácil. Isso prova que o carrinho é bom mesmo. Até porque eu fiquei convencido de que se o Grosjean não quebra, o Grosjean ia ser segundo ou terceiro. Então,
eu acho que ia ser segundo.
Eu também falei, então tudo bem, vai pro Kimi, eu voto. Porque não adianta, no outro é sacanagem, pô. Não adianta votar, já achei que eu torço pro outro, não vou votar nele, pô. Não, eu achei que os caras têm que guiar muito mais pra fazer o que eles fizeram. Muito mais, porque o outro faz o feijão com a... O outro não passa nem em cima de zebra, não passa em cima de nada.
Não, no começo da corrida, ele ouviu um negócio que a gente só ouve no final da corrida. O engenheiro falando pra ele, acho que tinha 8 voltas, 9 voltas, sei lá. Bem no comecinho, não precisamos disso.
É, exatamente.
Lembra que ele falou, Vettel...
Aí depois no final, quando saiu do safety car, inverteu, né? Use seus pneus para não correr risco, para preparar a troca. Isso. Aí ele abriu 49 dias em 3 voltas. Não, aí os caras, menos, traga o carro pra casa, pense na família. Sabe?
Quando o cara no começo da corrida falou, não precisamos disso, falei, meu Deus do céu, tá feio.
Não, nem fala. Quando deu a bandeirada de chegada, aquele zigue-zague ali, ergueu o braço, olhei pro doutor, o doutor olhou pra mim. Bom, vamos ver o pódio, depois vamos passar com os cachorros. Vai.
Edgar, agora me conta da NASCAR, que eu não vi nada. Só vi que o palpite que eu disse é bom, hein?
Não, se é bom, não. E doutor quase me manda pra casa. Eu fiquei insuportável. Pô, Kenseth e meu preferido, aí não pude torcer pra ele, que vou fazer, o Jarbon tomou o meu lugar, né? Segundão, nossa.
Joe Gibbs. Estão em primeiro e segundo no Chase agora.
Nossa senhora, que foguete que tava os carros. Júnior, que foguete que tava os carros.
Eles são companheiros de equipe, né?
São, exatamente. E depois aí o próprio
Kenseth?
Não. O Buxinho, depois da entrevista, falando com a Jane, Little, né? Nossa, extremamente simpática, adoro ela. Ele falou que, realmente, ele veio mesmo no limitão mesmo. É que o outro, ele sentiu que o outro estava controlando ele. E o outro estava mesmo, viu? Não tinha conversa. O outro também, olha, foi uma bela dica, porque o outro tem a mão no foguete.
Tem a mão no foguete e outro, esse cara aí não é.
Ele estava com pneu, estava com tudo. Com tudo. Ele falou, pô, minha esperança era o pneu e, olha, o box deles foi extremamente rápido. Não teve conversa.
Não teve. Não, esse não cara não erra, esse cara economiza. Ele é tipo um JJ. Ele e o JJ, na minha opinião, são os dois melhores da categoria.
Puta, bela dica. Fiquei insuportável. Puta, fiquei insuportável. Nossa, só faltou São Paulo ganhar. Aí me toma uns 59 do quinto tempo, né?
Ah, mas também, peraí, vocês tinham ganho um monte de seguida, né? Tá bom, pô. Não, vocês não ganham três seguidas?
Não, ganhamos três seguidas. Olha lá, ganhamos três assim, porque mais pela motivação, né? Mas aí também não jogou mal, não, viu? Não jogou mal.
Goleiro,
a bola bateu na trave.
E o meu goleiro conseguiu empatar com o Cruzeiro.
Exatamente. Depois eu vi os melhores momentos à noite. Seu goleiro. Eu ainda tentei ficar esperando um pouco, né? A Nasca. Porque eu já tinha visto na internet. Falei, não, mas até que. Porque aí eu gosto de ver de novo, porque vi alguns lances que você já sabe e vai olhar outras coisas diferentes, né? Enfim, eu gosto. Eu tentei estar meio sem som, tinha acabado de ver Breaking Bad. E, bom, quem sabe, vai, começa no horário. Aí depois, pela 1.045ª vez que eles repetiram as mesmas notícias, né, do domingo e essas coisas, aí eu desisti, eu só falei, não é melhor dormir. Não. Mas, pô...
Não, o que o pessoal tá puto, a gente publica toda quinta-feira corridas na TV, né? Pô, é uma das coisas que tem muito acesso no site, é isso daí. Não,
exatamente.
E nego xinga tanto lá nos comentários.
Não, mas com razão, podia com razão, podiam falar um pouco menos.
Com razão.
Podiam falar um pouco menos. Tudo bem, eles repetem demais as notícias. Não, tá bom, ninguém está questionando o espaço do futebol, não se trata de questionar isso. Mas faz uma mesona enxuta. Tá certo?
Lógico.
Onde analise o que eles quiserem. Mas falou, tá falado. Não, mas veja bem, o espectador que ligou meia-noite 15 não é o mesmo que estava às 10 da noite. Aí repete toda a ladainha
toda de novo. Toda a ladainha de novo. E a corrida sabe, vai começar às 3 da manhã.
Às 3 horas da manhã.
Não dá.
Sabe? Então, realmente, é isso. Eles podiam ser um pouquinho mais... fazer uma mesa legal. Discutir. Passei, se o cara ligou às 11 horas, foi porque ele chegou da casa da sogra naquela hora. Vai fazer o quê?
Lógico.
Certo?
Lógico.
E depois não é muita detonação de regra, meu Deus do céu. Aí o Felipe Melo vai me provocar, a torcida do Bequecitas. Aí houve invasão, 734 mortos, 430 invadiram o Afeganistão, meu Deus do céu.
Esse Felipe Melo também é um animalzinho, né, coitado?
Esse é espiroqueta.
É. Não. Ele é tipo daquele e-mail que eu te mandei da Nova Espécie.
Fantástico! Não, aquele e-mail foi um prêmio. Não porque eu enquadrei várias figuras nele. Ainda serão citados. Várias figuras nele. Agora, então, mas infelizmente a televisão tem disso. E eu lamento por aqueles apaixonados, como eu fui também. E eu gosto muito hoje, só que hoje, até por questões da idade, eu já não tenho mais tanta paciência. Mas eu era também de que muita gente assistia 6 horas de corrida de pé sem piscar o olho. 24 horas de corrida sem piscar o olho. E aí não tem a mínima consideração, vai passar a corrida às 3 horas da manhã e aposto para você que 90% tem que estar às 7 horas da manhã no trampo.
Ah, sim.
Sabe? E sabe? Então isso não sabe, mas para quê? Não precisa, já analisaram desde 7 horas da noite tudo, tá mais do que analisado.
Mais do que analisado.
Deixa entrar no espaço da corrida. Foi um puto evento, foi um puto evento, Júnior. Foi um puto evento, sabe? Então, para variar, teve aquelas bandeiras amarelas espíritas, né? A espírita sempre
muita tem. Volta a bandeira verde não pode.
Não pode. Não, muito não. Aí também não. Tudo não terá. Tudo não terá.
Vamos exagerar, né,
Diego? Se volta a estar 20, não deu amarela, prepara os pneus, porque agora eles vão dar. Bata. O cara já até sabe. Já até, quando os fiscais, aqueles de macacão, começam a se ajeitar, é porque vai entrar uma amarela para limpeza. Aí os caras vêm para pit. alguns pits desastrosos de piloto bom, 16, 17 segundos. Júnior, parar para trocar dois pneus e levar 16 é melhor mudar para a Indonésia.
É, viu, lógico.
E se trocar os quatro, leva 12,3, como o neguinho levou. Aí o nego para. Não, e o pentelho do fiscal marca em cima. Se parar um palmo mais para frente, ele manda dar ré.
É, né?
Ele volta e manda afastar. Aconteceu isso, acho que com o JJ. É. O JJ parou, o fiscal, para trás. Não, não, para trás. O cara discutiu, ele, para trás. E sabe que ali, se ele der no rádio, out, né? Então aí puxa o cara para trás, enfia macaco, já voou 5, 6 segundos. É. Não, não, não tem jeito. Aí depois anda, vem tudo igual, e para chegar. Não tem como. Mas foi uma bela... Nossa, adorei. Adorei porque eu acertei na... Até um amigo internauta tinha dado uma dica... Até por coincidência, você já tinha me falado isso, né? Abre, põe na tela grande e tal. Mas é que aparece, pipoca tanto o negócio no outro, na outra experiência que eu fiz, que fica exatamente em cima de onde você amplia a tela. Porque para sair da ESC, né?
Isso.
E para abrir, tem que ir lá no quadradinho. A minha não entra, não abre se você não for lá no quadradinho. Aí tem tanta propaganda que eu não consegui abrir. E aí pipoca uma atrás da outra. Então, dessa vez, não. Eu já abri, já uma imagem maravilhosa. Eu nem tirei mais. Ficou direto.
Edgar, eu tenho uma esperança de que agora, próximo, em Dover, que é Costa Oeste, né? Costa Leste.
É isso.
Eles vão passar ao vivo, porque talvez seja mais cedo a corrida. Talvez seja uma hora da tarde, ou duas horas da tarde.
Não tem o pré-jogo? Cuidado com o pré-jogo.
Não é possível isso.
Porque o pré-jogo é a futurologia do si. É.
Si. Fora que Dover, na minha opinião, é a melhor pista de uma milha do calendário. Muito rápida. A pista mais rápida de uma milha que existe.
Sócio, é um perigo. É um perigo, não, realmente não tem, é que nem Grande Prêmio de Austin nos Estados Unidos, a gente vai correr um risco desgraçado. Ainda bem que lá a outra tem o Sport TV.
Ainda bem.
Então, como está bem vendido, então de repente, aí vem com aquela história que a grana não é a mesma, mas no fundo vai tudo para o mesmo bolso, viu?
Pode.
Então, ainda tem. Agora, eu tenho medo que eles venham inaugurar a Fox 9. E oito fiquem com futebol e a única fora com atletismo. Essa é a minha preocupação. Então é a única coisa que eu estou um pouco preocupado. Bom, porque, engraçado, os caras estão lá, né? E a boa notícia, viu? O Regi voltou do estúdio, mas voltou. Voltou, fiquei contente. E olha, a bem da verdade, hein? São lá, se vão 30, 40 anos de amizade, nunca vi Reginaldo falar tanto. Você lembra dele ter falado tanto? Nossa, Regi, íntimos. Chefia, caiu aqui, ó. Não dá uma ideia de meia-culpa, não, hein? Sei lá, eu fiquei mal impressionado. Mas adorei, pô, matei a saudade do Nado. Foi muito bom, foi bem legal. Pena que ele estava aqui. Mas ele se vira. Tem hora de voo, ele se vira, foi bom. Mas assim, nossa, não me lembro dele ter falado tanto.
Falou bastante mesmo.
Tanto, nossa, fiquei super contente. Nossa, super. Nossa, o outro tava que era um gentleman. Apesar de me interromper o Rubinho numa puta informação importante pra falar do David Beckham.
Foi,
né?
Foi.
Mas tudo bem, foi, deixa quieto. Não, e aí falou, o Wikipédia, que maravilha. Quando ele abriu com a capital do terceiro milênio, eu olhei pra doutora e falei, hoje.
Não, e falou o quê? 50 vezes isso.
Não, só, mas isso no sábado, você não imagina no domingo. Quando ele, eu já, bem, a palavra é milênio, quer apostar comigo? A doutora falou, tá valendo, então vamos lá, só dava terceiro. Não, porque o inglês, não sei das quantas, que esteve aqui em 1432. O Wikipédia. Eu fui lá no Wikipédia e botei o nome do cara, plim. Ai, que coisa fantástica, viu? Que saco, não aguentava mais ver a roda gigante. Não aguentava. Não aguentava, mas eu tô muito chato pra ver corrida.
Pô, mas você viu, tava também, além do Reginaldo, tava a...
Mariana. Mariana, maravilhoso. Pô, 10. Pô, Rubinho, Mariana, Regi, 10. Tava perfeito. Pô, só faltou o Burt pra fechar.
Só faltou o Burt. Bom, o pessoal se localizar. O Vettel agora tem 247 pontos. O Alonso é o segundo com 187. São 60 pontos. Então, se o Vettel quebrar duas corridas e o Alonso ganhar as duas corridas, o Vettel continua na frente ainda.
É, exatamente.
O Vettel precisaria quebrar três corridas, o Alonso ganhar as três, para equilibrar o negócio. O coisa que, lógico, tudo pode acontecer, mas a possibilidade é mínima de acontecer.
Não, e também, Júnior, a gente não pode esquecer que esse carro, quando puxa a fila, anda tudo sob controle, imagina ele em segundo ou em terceiro.
Não,
você que vai ganhar hoje aqui, eu vou atrás de você. É. Ainda vai tirando para refrescar.
Não, por isso eu falei, só quebrar, não adianta ele.
Pode marcar ponto.
Não pode marcar ponto.
Senão, não adianta.
Não ferrou e...
Por isso que os caras estão torcendo, para é a única chance que tem.
É, mas é difícil também, né? Porque o carro dele não quebra, né?
É complicado. Não, não quebra. A que quebra
é
a outra.
É a outra que quebra. Ele...
É impressionante. O outro quebra a outra, né? Sabe lá o que ele vai fazer para quebrar aquele carro?
É, incrível isso, incrível.
Não dá para entender. Enfim.
E na NASCAR, a situação é assim.
Está bem enroscado.
Está bem enroscado. Apesar das duas vitórias
os 18 pontos,
Apesar das duas vitórias do Matt Kenseth seguidas, O Kyle Busch e o Jimmy Johnson estão encostados nele porque chegaram logo atrás dele, né?
Exatamente.
Nas duas corridas. Então, ele tem 2.111 pontos, o Kenseth. O Buschinho tem 2.097. O Jimmy Johnson, 2.093. O Carlos Eduardo também não está longe, tem 2.075.
Não está longe, você vê? O Carlos Eduardo não foi bem lá, viu?
Greg B. foi encostado no Carlos Eduardo com 2.073. Quer dizer, ainda temos boa chance. Em sexto ao Kevin Harvick, que anda muito nessa próxima pista.
É outro, viu?
Em Dover ele anda muito, Kevin Harvick. Pode ser que ele seja favorito até para essa corrida. Então, a NASCAR está bem disputada ainda.
Não, e essa vai até o fim, porque ela é muito aberta, né? Uma tossida que você dá, 10 segundos que você perde no box, você perde 5 colocações e já entra muito ponto aí pro outro.
É isso mesmo.
Então, eu acho que esse equilíbrio vai até o fim, Júnior.
Acho que vai.
Eu acho que esse equilíbrio vai até o fim, não tem como fugir. Porque você vê que os caras, por mais que eles controlam, por mais que... O cara tá ali, você vê, o Jimmy Johnson, aconteceu o que aconteceu, ele veio na jogada, ele tava logo ali. O cara vem pros pontos, ele, pô, não vai dar para ganhar, mas eu vou tentar chegar aqui onde der, aqui para manter a minha pontuação. E a pontuação ajuda e favorece isso.
Lógico.
Então ela foi muito bem pensada, né? É fantástico, tá excelente, viu?
Tá mesmo.
Agora, olha, periga. Não, é que eu tive. Mas agora eu vou correr sempre atrás desse site aí. Agora não perco mais nenhum.
É. Se não der pra ver na TV, dá pra ver agora, não dá pra ver na internet.
Não, é verdade. E outra também já sei. Corrida que não tiver Tiagão, plim, vai na outra.
É, não tem jeito.
Não, vai lá no cara, porque o time é de primeira também, viu?
É.
Opa, o tal de Alan lá é do ramo, sabe? Os comentaristas é tudo do ramo, é tudo cara que tem mão, graxa na mão, sabe? Tem calo no dedo, então você fica muito bem servido. Os caras fazem ótimas previsões,
são.
Isso é bem legal. E eles estão bem por dentro de toda a legislação, explicam as coisas muito bem explicadas, com os porquês, então é bem legal. Nossa, valeu, foi uma bela dica, viu?
Legal.
Bom, achar essas opções na internet foi fantástico. Bom,
vamos para as perguntas?
Vamos
começar com o Juliano Larim, que é confrade novo, segundo post dele. Não lembro dele, do primeiro post dele.
O nome é...
É diferente.
É novo. Larim, Larim é novo. Deu Juliano Del Antônio.
Que mandou e-mail. Aliás, a gente tem esquecido os e-mails, os caras estão me xingando no e-mail.
Eu faço
uma ideia. Porque eu tenho esquecido os e-mails. Bom...
Não é que você tem que ir, que eles querem um programa de 9 horas.
É, exatamente.
Também, né?
O Juliano disse que é muito bom saber que existem caras como a gente que colocam a paixão para funcionar e nos proporcionam momentos tão divertidos discutindo sobre um assunto que amamos tanto. Gosto tanto de automobilismo que penso que nasci para ser piloto. Só a conta bancária que não acompanha.
Pegou na veia. Nossa, pegou na veia. É verdade, Juliano. Essa limita tudo, viu?
Bom, ele disse assim, ó, acompanho vocês já faz um tempo, mas quando comentei com meu pai sobre o programa e falei de vocês, ele lembrou na hora dos velhos tempos. Aí tive que escrever. Nossa. Meu avô, Héctor Oscar Larim, manda um fortíssimo abraço e diz que está com saudades do Edgar.
E meu... Esse nome me é estranho, viu?
E meu pai, Larinzinho, me contou que você, Edgar, ia visitá-lo e lembraram do Cinca, que, se não me engano, número 46 aqui em São Vicente, não sei se você lembra. Ele também mandou um abração e lembra com muito carinho de você.
Que legal, é porque esse nome Larinho me é estranho, viu? Ainda mais o Larinzinho, que deve ser o pai dele. É. Nossa, eita mundo pequeno, viu?
Ele pergunta como é que a gente vê o papel dos testes de inverno no próximo ano, onde todos começam, entre aspas, do zero.
Ah, para nós vai ser uma bela referência, né, Júnior? Porque aí a gente vai ter uma boa ideia de quem vai sair na frente, de quem achou a receita.
Não vai dar para esconder o jogo dessa vez, ó.
É, não, não vai, porque os, mesmo usando todos os artifícios de cronometragem por trechos, né? Os caras vão estar muito ligados, porque muito, essa arrancada é muito importante. Muito importante. Eu acho que o que está acontecendo esse ano, eu acho que é mais uma oportunidade para os caras se concentrarem, porque também está em jogo aí a categoria, né? Não pode, no ano que vem, não pode acontecer mais isso. Não pode. Eles têm que dar um jeito, né,
Júlio? Tem que dar um jeito. Ele até fala isso, que acho que os resultados vão ser mais próximos do real dessa vez.
É o que a gente espera.
Hora do veneno. Piloto de tromba não será boa coisa num ano onde o bom feedback e a comunicação do piloto com os mecânicos e engenheiro será algo tão valioso para azeitar o carro, não é mesmo? Principalmente como fazem o senhor Newey e o senhor Vettel por telepatia.
É verdade.
Com isso em mente, como será que o relacionamento piloto-equipe pode influenciar o desenvolvimento dos carros no próximo ano?
Ah, essa simbiose é fundamental. Nossa, tem tudo a ver.
Mais uma vantagem aí do Vettel com o Vettel.
E também você tem que... chegou num grau de avanço tão grande que até na seleção dos mecânicos você tem que fazer uma análise psicológica de cada um para ter o time certo de pessoas que trabalham juntas. E tem que existir uma simbiose muito grande entre eles, porque a cobrança em cima deles é muito grande. Uma roda que não entra, você imagina a pressão, o cara fica um mês sem dormir. Porque ninguém vai atacar na cara dele. Alguns até atacam, mas o cara mesmo vai se cobrar. O cara mesmo não vai se perdoar. Que em função daquilo que aconteceu, e às vezes nem sempre é culpa do cara.
Sim.
Então, esse clima otimizado, né? Esse clima de otimismo, esse clima de, sabe, de pensar positivo, e essa simbiose, você vê que o Vettel, quando chega no box, você nota, ele e muitos outros pilotos também fazem isso, alguns não, eles já saem e vão lá para trás. O Vettel para e enrosca em todo mundo. Para, que vai tirando o capacete, vai falando com um, vai falando com outro, vai olhar um, vai chama um, pergunta isso, chama outro, pergunta aquilo. Então, isso, e aí vai muito do comando, e aí eu acho que a mão do Horner é muito importante. Que quem montou esse esquadrão todo em si aí foi o Horner que trouxe o Newey para a Red Bull.
É, né?
Então, foi ele que trouxe. Então, a montagem desse esquema, e eu acho que o próprio nome, pelo simples fato dele ter o nome na lista dos prováveis substitutos do Bernie, mostra que o cara de bobo não tem nem cacuete. Nem, sabe, nada de bobo. O cara é um visionário. Então ele consegue administrar a equipe de uma maneira onde todos, quer dizer, todos, desde o Newey até o cara que pula e limpa, os motoristas que transportam, que sabe, e já começam a encaixotar as coisas no sábado, quando acaba o que já não vai usar, já começa a ir para o caminhão, enfim, quando você está na fase europeia, enfim, tudo isso hoje tem muito a ver. Então essa gestão de uma equipe é muito importante e é fundamental que a estrela maior da equipe, que é o piloto, seja fechado com os mecânicos. Porque senão vai tudo por água abaixo, não, né, Juliano?
É isso aí. Obrigado, Juliano. O Apache...
Juliano, um grande abraço, viu? Abraço aí pro papai e pro super vovô, tá bom? Um abração para todos. Saudades.
O Apache faz duas perguntas aqui interessantes. Ele pergunta assim, a experiência do Massa conta a seu favor em qual aspecto? Sendo que no ano que vem tudo muda. Conta a favor porque o comportamento do carro, o comportamento do motor.
Isso, exatamente.
Tem a referência anterior, apesar de tudo mudar.
Exatamente. E as referências antigas nas comparações, porque você vê um cara como o Felipe, ou enfim, eles já pegaram vários carros diferentes. Sim. Então, esse feeling você traz com você. Bom, um cara que, sabe, hoje, se eu tenho uma grana e estou numa equipe, eu faria um contrato com o Rubinho para ele me desenvolver um carro. Se eu tivesse 10 testes agora, eu traria o Rubinho para participar desse desenvolvimento. Vê quanto você quer, vem para cá. Imagina o que ele deve ter de hora de voo, com tudo que ele já experimentou. Então, na hora de você fazer os comparativos, não, nas reações do carro, com todas as experiências que você teve, isso te dá um feeling para você passar informações importantes para os engenheiros.
Não tem dúvida.
É a hora do ajuste, é a hora do pente fino, porque fazer o grosso, quanto é? Quanto vira o alto? Vira 1,40? Tá, você vai fazer um carro, ele vai sair virando 1,50, mais 10 voltas ele está virando 1,45. Só que para depois dos 45 até os 44, você bobear vai um ano e meio.
É isso mesmo.
Tem, vai vindo um segundo, é rápido. Agora, quando você chega no limite, aí vai no pelo, e aí a hora de voo pesa. Então esse carro está acontecendo isso por causa daquilo, aquilo está acontecendo por causa disso, sabe? Transferência, transmissão, pré-carga, o torque excessivo do motor, como é que você vai descarregar isso, enfim.
E que vai ter um torque monstro.
As respostas, como é que vão ser. Não, acertou, o carro está um cavalo, só que está devorando o pneu. Então não serve, precisa administrar para achar o meio termo. Então esses detalhes fazem com que um piloto experiente seja importante na fase do desenvolvimento. E depois que acertou a receita, por isso que a gente ficava batendo numa tecla aqui, que o Adrian Newey tem uma possibilidade muito grande de sair na frente, porque ele tem tudo na cabeça e a teoria dele é fantástica. Além do que, imagino que ele deve ter de informação do Vettel. Então, a tendência dele sair com um carro bom logo de cara é muito grande. E aí a gente tem que ficar na torcida para que os outros acertem. Porque você vê, a Mercedes está acertando, começou a acertar agora no final do campeonato. Olha o tempo que eles perderam, devorando o pneu. O carro era um foguete, para a classificação era um monstro, largava 10 voltas, estavam os dois parados para trocar pneu. E aí o outro carro ia parar com 19 voltas, quando saía na 20ª volta, as Mercedes entravam de novo para trocar. É difícil.
É isso mesmo. Oh, teve até uma no começo do ano, a Red Bull chegou a falar que eles poderiam ser 5 segundos mais rápido por volta, só que teriam que fazer 8 paradas.
Isso, exatamente.
Exatamente o que o Edgar está falando.
O fato de você parar 10 vezes não tem importância. Se você tem um foguete para abrir, parar, trocar e sair na frente, tá bom. Então é muito relativo, então você tem que administrar suas paradas para usar, como por exemplo, a Ferrari jogou com o Alonso. Porque vai acabar com os pneus, com as calças na mão. Não, quando ele parou o carro não estava tão ruim assim, eu já vi pneus piores.
Você sabe quando eu achei...
O internauta também.
Você sabe quando que eu achei que a Ferrari estava preparando alguma coisa? Quando o Alonso, depois da primeira parada, ele ficou atrás de uma... Acho que é de uma Force India, não sei se era do Paul de Resta, não sei o quê. E não passava, falei...
É verdade. Aí derruba qualquer... Porque a Ferrari está se especializando em largar os caras no caixote. Você reparou? Eles ficam esperando. Nessa, deixa eu chegar mais um pouco. Agora, sai, pronto. Tem três na frente. De preferência, lá o Garden, lá o Jardim, o Kit, aí para passar o inferno. Aí pega uma dessas pimentas azedas da vida, Huckenberg, Pérez, 39 voltas atrás, você vai tomar uma porrada.
E fora que vai destruindo o pneu andando atrás do cara, né?
Claro, por isso que os caras saem fora. Por isso que os caras saem fora, porque destrói o carro, não tem jeito.
Depois ele pergunta assim, ó, quando se fala em túnel de vento de 40% ou 60%, essa porcentagem se refere ao quê? Por que não constrói logo um de 100%?
Ah, é bala, hein?
A questão é custo.
Fora, amigão.
A questão é custo.
Se imagina, o diretor de finanças da Fiat deve estar uivando. Você escuta ele ladrar daqui. Imagina, eles deram uma, fizeram uma meia sola lá, para dar uma adequada, porque já tinha. Agora, diz que o da Red Bull, você sai dele, pode sentar num foguete e ir para Marte. Vai chegar lá exatamente isso que aconteceu. Agora, imagina quanto custou.
Isso.
Não adianta, os caras te dão asa para voar. Tem jeito. Contra isso, então você até poderia... Bom, que felicidade. Nossa, que bom que hoje tem. No meu tempo, você tinha que colar pedacinhos de barbante com fita durex para olhar a ondulação, para ver onde botava a asa. Meu Deus do céu. E outra, fora que fazer as escalinhas com 32, um 24... Não, eu imagino que também e principalmente é custo. E é uma coisa que até nós conversamos muito tempo, né, Júnior? Os caras, em vez de... Porque eles proíbem o teste, o cara corre pro simulador, aí custa 10 vezes mais. Né? É
lógico.
Então era melhor liberar mais testes, pô. Libera um pouco mais, porque você já tá na fogueira.
Exatamente, exatamente.
Você já tá na fogueira. E aí, se você não tem o teste, você vai correr para fazer o simulador. Olha os tubos que os caras gastam. Você vai ver o que custa da Ferrari. Isso aí.
Bom, o próximo aqui é o JCS. Caros confrades, por que punir o Weber com 10 posições na próxima corrida e não puniram o Alonso? Se um pegou carona, o outro deu a carona.
Foi a minha pergunta.
É o seguinte, é fácil essa. Primeiro que eu acho que tinha que punir os dois por imbecilidade.
Isso seria justo, exatamente, os dois. Não interessa que um já tem três cartões amarelos, o outro nenhum. A imbecilidade foi explícita. Foi. Explícita. Aí, com licença, desculpe parafrasear, me perdoe, caro colega. Aí entra o Homo sapiens semi erectus imprestabilis. Os dois. Os dois, tá certo? Com a calça lá no joelho, tá certo? Porque aquele pé direito do Weber dentro da cabine não era pra apoiar, era pra apertar o ovo do touro se ele acelerasse muito. E tava com... Ali não tem, vai com o pé em cima do ovo, sócio, não tem. Você viu a posição, desce, porque ali é o braço, o volante passando no meio do braço, desce aonde? Em cima da frigideira, sócio. Então, se acelera ele, aperta, o pé levanta lá embaixo. Tá certo? Então, e até porque eu até estava imaginando que a gente ia conversar mais para o final do programa a respeito disso, porque no fim me preocupou, porque foi a coisa que virou. Você vê que a corrida foi tão chata, Júnior, que virou isso aí que aconteceu depois que acabou a corrida. Então, aí, chefia, eu estou um perguntelho hoje, posso perguntar?
Lógico.
Então, o motivo, posso estar enganado, às vezes, porque a minha transmissão, ela é diferente. Então, por exemplo, tem uns olhos arregalados do Vettel numa das curvas que eu estou revendo até hoje e não vejo o olho do cara.
Eu também não vi esse olho arregalado.
Não, eu não consigo. É porque provavelmente é outro satélite que vem para o Brasil. Então, ou eu vou reclamar na Skype que a minha HD não está funcionando. Que eu, quando o olho, eu olhei para a doutora falou, que olho? Eu falei, deve ser o outro, porque aqui não tô vendo. Eu vi o carro num comportamento maravilhoso, não pulou, não saltou, não dobrou pneu, não bateu asa no chão, não fez nada. E vi ele olhando naturalmente, mas não vi os olhos. Às vezes pode ser que a minha televisão seja muito antiga e a pigmentação.
Sabe o que eu acho? Sabe por que eu acho que ele falou isso? Não sei se foi o ano passado ou ano retrasado. Lá em Abu Dhabi tinha uma câmera. Lembra?
Assim, lembro no rosto.
No rosto dele.
Isso.
Mas isso foi há dois anos atrás, não foi domingo agora.
Não, você sabe uma coisa que eu estranhei? Teve uma cena na largada, é que ele. Ou ele não viu, ou ele estava distraído com alguma coisa. Que o menino da Sauber, não o Hülkenberg, o outro, o Guti. Ah. O Guti fecha os olhos. Eu congelei, eu falei bem, pus a mão no braço, eu falei bem. Ele vai dizer que o Guti Arras está dormindo. Ainda bem que ele não viu.
Aliás, o Guti Arras pondo as asinhas de fora.
O quê? Tá atrevido, moleque. É. Tá abusado, moleque.
Pondo as asinhas de fora.
O quê? Não tem como... Sai daí, enfiando o bico, pondo do lado.
Aí tem duas, teorias, eu acho, pra isso. Uma, realmente ele precisava de um tempo, de um carro de Fórmula 1, que ele mesmo falou no começo do ano, lembra,
Edgar? Ele foi honesto, ele disse, eu não estou pronto para a Fórmula 1, nós até brincamos, lembra?
Lembro, lembro.
Então, pelo menos ele foi, já gostei dele aí.
Então, uma explicação seria essa, ele realmente pegou a mão, né, e tá andando bem, e a outra explicação seria, talvez, como Fórmula 1 a gente não pode descartar nada, o Hülkenberg já está fora da equipe, já estão dando mais atenção pro...
Pronto, é isso Gutierrez. É isso aí, porque bala ele tem e pelo jeito continua. É,
exatamente.
Do jeito que a Sauber tá a perigo, os bancos suíços parece que fecharam os guichês lá, então vai saber. Então, chefe, voltando ao assunto, eu estou muito perguntelho hoje. Então, se há desculpa, e aí é bom até para você também me ajudar, me esclarecer, e principalmente os internautas, que são muito mais ligados nisso, eles devem saber realmente o que aconteceu. Então, é assim, se a corrida estava acontecendo, que houve a bandeirada, mas tanto é que estava acontecendo, que segundo dizem, ele disse que não, o Weber desacatou um comissário. Não é isso que disseram?
Foi.
Ele desacatou e invadiu a pista.
Invadiu a pista.
Com a corrida em execução, em andamento. Muito bem. Então, aqui vai a minha pergunta... de chato, que você já viu muito mais do que eu, e os internautas, então, eu já perdi a conta de quantas vezes viram isto. Recebe a bandeirada, você está dando a sua volta de desaceleração, quando você chega exatamente do outro lado, ou acaba a gasolina, ou quebra uma falha elétrica, o carro para. Parou, você tem que montar numa lambreta e vir para o pódio. Isso. Quantas vezes você viu isso? Então,
dezena.
Poderia o seu Alonso... O seu Alonso poderia ter ficado sem gasolina ali, exatamente onde ele parou. Então, aí vai a minha pergunta para você, para os internautas. Por que que os bandeirinhas não acenaram freneticamente as bandeiras amarelas? Que o seu Luiz Hamilton, falou que não viu nada. Ele viu um aerofólio na frente dele. Saiu para um lado e o Nico saiu para o outro.
O Nico quase atropelou o Weber.
Quase. Então, e você vê que o Nico podia sobrar de pegar na perna no Weber, o Weber ainda bater nele. E que o Luiz Hamilton encheu o carro do Alonso.
Isso.
Então, ora, se a corrida estava em andamento, por que que os comissários não agitaram as bandeiras amarelas? Porque durante a corrida, qualquer coisa tem bandeira amarela, as bandeiras estão agitadas. Então, se estava na corrida, poderiam ter agitado. Então, não se justifica nenhuma coisa ou nem outra. Agora, a medida quando foi tomada, lá atrás, o artigo 39.0, essas coisas que a FIA faz, eu continuo... aí é uma questão pessoal, eu respeito muito o ponto de vista de cada internauta nosso, que até porque são irmãos nossos, mas eu continuo me recusando a acreditar que o seu Derek Warwick tenha participação nisso. Isso para mim foi um daqueles idiotas, imbecis, lá, que gosta de uma... Que apareceu o momento dele aparecer, um outro sapiens semi-erectus imprestáveis. Por quê? Não entra na minha cabeça... Logo o seu Derek Warwick, que também montou a cavalo.
Também.
E sabe que isso, para a categoria, é maravilhoso, porque isso dá um retorno, é a coisa que mais chama atenção, porque foi o que a gente sempre gostou de ver. Com Ayrton, com Piquet, com Mansell, com quem quer que seja. Pô. O Rubinho, logo com o maluco do Fisichella é ruim, hein?
Oi, Liga, colocaram lá nos comentários das notícias, onde a gente colocou o vídeo, né? Que não apareceu na TV, que tem o vídeo lá do Alonso parando, uma do Piquet dando carona para três, cara.
Tá bom para você ou não?
Pô, impressionante não. Aquilo.
E isso também vem desde que a Fórmula 1 é a Fórmula 1. Jack Brabham pegando carona, Bruce McLaren, e naquela época, antes não tinha... Até quando eles inventaram uma asa lá em cima, teve uma época que a Fórmula 1 apareceu com uma asa aérea ali em cima, um aileron lá em cima. Um cara pegando o carro, segurando com o pé em cima do triângulo superior traseiro e segurando na barra da asa.
Então, deixa eu só explicar para os internautas, senão eles vão ficar confusos. Eu e o Edgar somos a favor que a FIA devia ter punido os dois, não porque o Alonso deu carona para o Weber, mas da maneira como ele parou o carro, aonde ele parou o carro.
Claro.
O jeito que foi. Se ele tivesse saído da pista para pegar o Weber ali no cantinho...
Sensacional.
O problema é que ele parou no meio da pista, na saída de uma curva. O Weber atravessou a pista na frente de duas Mercedes que vinham e quase foram atropelados. Essa é a razão que a gente acha que devia ser punido.
Só por isso.
Né, Edgar? E não porque... Sim,
só por isso.
É, só por isso.
E outra, já que você penalizou um, tem que penalizar o outro.
Eu acho.
E não tem, vem com essa história. Não, mas ele já tinha três advertências, uma por uma outra, desrespeitar uma bandeira amarela, que é o brinco. A outra porque excesso de velocidade no box, que é o sapato. É. Então não tem nada, você tem que fazer isso por grupo. Lógico. Porque senão, escuta, como é que ficamos? Agora, a gravidade, se você olhar a situação em si, foi muito pior o carro do Alonso parado ali. Tanto é que por que eu não votei, no meu voto não foi o Alonso? Porque o meu voto era do Alonso. Pois eu não acreditei. Quando eu vi, eu falei, mas eu não acredito que o espanhol parou aí.
É. Realmente, sabe, não pensou. É... Alonso não é um cara idiota para fazer isso.
Imagina, nunca foi QI idiota. Sabe? Então, eu simplesmente não me conformo. Agora, a atitude em si, o tal do artigo 39, isso é para matar a Fórmula 1.
Isso é palhaçada.
Isso é para matar. Eles poderiam muito bem organizar isso aí e regulamentar isso aí.
Lógico.
Porque não adianta, a lateral vai ter sempre. Lógico. Já faz um ferro previsto pro cara segurar, porque você viu, o Weber foi segurando na câmera. O Weber tava segurando na câmera e com o pé no ovo do leão, do touro lá embaixo. Tá certo?
E eu vi um vídeo on board, o Alonso chegou a 120 uma hora.
Então, mas claro, foi aquele que o Rubinho falou, se você está andando a 300 por hora, é a mesma coisa que você na estrada, você vem a 150, 160, daqui a pouco 80, 60, você está entrando 70 e passa dentro de uma cidadezinha. Se você não olhar no velocímetro, você passa a 130. Você parece que está parado, você tem que olhar no velocímetro para ver e para pôr o carro a 60 por hora. É uma coisa... Então, são aspectos diferentes que... Eu, no meu ponto de vista, procuro ver de maneiras diferentes. Portanto, é que o Alonso não esperava, porque o que acontece? Você para o carro, você já sai, já encosta uma lambretinha e já te leva. Quando ele viu o Weber acenando, ele já parou ali. Tá certo? Aí a mula sai e vai para cima dele, amigos, sabe? E aí Luiz Hamilton passa que nem um alucinado por um lado, Queijinho pelo outro, Vandergaard por outro. Escuta!
Não, foi bem idiota mesmo. Foi
muito, sabe?
Idiota aquilo. Puta! Afe Maria!
Pô, não precisava nada disso.
É, lógico. Bom, vamos pro Ferástico. O Ferástico diz assim, que podemos considerar que o campeonato acabou, que o Vettel é tetra. Assim, na opinião de vocês, qual está sendo a melhor coisa do segundo semestre da F1? A. As animações da McLaren com a história de seus pilotos. B. A Silly Season e a novela do destino de Felipe Massa, que aposto que vai durar até meados de fevereiro do ano que vem.
Nossa, será que tudo
isso... Acho que não.
Acho que mais duas semanas no máximo, hein?
Eu também acho.
Deve estar no frugir dos ovos aí.
Eu também acho. Eu acho que é. Porque outubro
não
agora.
Não é bom para ele.
Outubro não. Nós vamos saber.
Não é bom para ele, não. Quanto mais tarde você acerta a sua vida, pior é para você.
Ainda mais o ano que vem, onde muda as coisas.
Exatamente. Não, e problemas contratuais também, seus contratos pessoais, entendeu? Não. Assim, hoje só nos resta assistir, assim, para quem gosta, eu acredito que é o seu caso, claro que muitos estão indignados de ver o Vettel, dizem que ele passeia. Não, o cara está guiando para dedéu, porque também não é fácil fazer o que ele faz. Agora, há quem não goste. Há quem, por exemplo, ache ridículo, porque o cara vai embora, o que ele vai fazer? Só porque o carro dele é bom, ele vai tirar o pé para ficar brigando com os outros? Por quê?
Não,
os caras que têm competência para fazer um carro bom para dar para os pilotos, porque piloto bom não falta lá atrás.
Não existe. O cara tem um carro que é 2 segundos, ele vai andar 2 segundos mais rápido.
Um abraço. E se for 3, esquece.
A briga tá boa pelo segundo lugar. Acho que tem que ver isso agora. A briga tá boa. Fernando Alonso, Lewis Hamilton, Kimi Raikkonen. Vão brigar pelo segundo lugar no campeonato.
Que espetacular. E tô torcendo pro Hamilton vir para cima para embolar esse troço mesmo. E outra, aí o resto você tem que admirar a tecnologia e a competência de uma equipe. Porque, gente, eu já trabalhei muito em equipe. Não só como piloto, mas como suporte, como diretor de equipe. Não é fácil. Não é fácil. As coisas que você tem que pensar, o que você tem que administrar, o que você tem que pensar na frente, é realmente, quando você olha para a Red Bull, você tem que tirar o boné. Não tem como. Não existe uma explicação. Tá certo, eu também quero ver a corrida dos caras. O que eu vi de segundo, de terceiro, quarto, quinto, sexto se pegando, eu queria ver de primeiro. Mas eu não tenho isso agora. Então não é por isso que eu vou ser um imbecil e vou vaiar.
Lógico. Já é a segunda seguida, hein?
E aí a moda
precisa. Espero que isso não vire moda, hein?
Você vai ver aqui. E não tem jeito.
Eu não vi nenhum.
Não tem jeito. É o cara... E outra, o que eles não percebem é que o cara fica... Eles, não, vamos vaiar porque aí ele se abate. O quê? O bicho vem um leão para a próxima. Aí ele volta e diz assim, não, é a mesma turma que viaja de ônibus para todas as coisas. Estão convidados para ir para a Coreia. Ele tem que tirar um sarrinho mesmo. Vocês estão de sacanagem que eles vão desconcentrar ele com vai. Vocês acham que é jogo do Arapiraca contra quem? Então, isso só motiva o cara. Isso dá, sabe, gana no cara. O cara vai pra cima mesmo. Agora que eu vou pulverizar. Se bobear, ele chega 50 segundos na Coreia na frente. Lógico. Então, ninguém vai perder o avião. Porque você que vai, se você conseguisse guiar um Fórmula 1 e tivesse a habilidade que ele tem e guiasse o carro que ele tem, você faria a mesma coisa, que é o que o piloto faz. Ele senta e guia um carro.
Na Coreia, eu duvido que tenha vaia. Nem então, no Japão.
Também se tiver, Júnior, não vai alternar. A gente lamenta, porque é uma pena, mas enfim, é um show. Pra mim, é um show.
Mas não vai ter.
Só que você tem que ver como você tem. Tanto é que você vê, eu assisti a corrida dele, é o piloto que eu torço, mas pra mim o melhor piloto da corrida ficou entre o Alonso e o Kimi, eu votei no Kimi. Você tem que separar essas coisas na sua cabeça. E não adianta ficar reclamando, cara, porque não tem graça. Veja a graça em outras coisas.
Lógico, viu?
Não foi por falta da câmera ficar em cima dos outros lá atrás.
Pelo segundo lugar. A corrida, são 20 e tantos carros, entendeu? E graças a Deus não é que nem antigamente, que antigamente ficava só no primeiro colocado a câmera.
Não, graças a Deus que isso acabou.
Aí realmente eu vou te falar. Aí era duro.
Não, era 40 voltas um carro.
Exatamente. Agora não, você vê, o Vettel tá aparecendo pouco.
Pouco, não apareceu quase nada nessa corrida. Não apareceu. Eu tava vendo a hora. Júnior, não precisa ir longe. Eu tava vendo a hora que eles iam perder a bandeirada. Eu falei, esses caras vão perder a bandeirada, porque tava lá 61-61 e cadê o Vettel?
É isso mesmo. Então, tem muita coisa para ver. E
então, o
lugar tá bem legal.
Eu espero que alguns, que eu respeito a opinião, que procurem fazer a sua cabeça para ver a corrida como um espetáculo. Se o cara está indo embora, paciência, os outros são incompetentes. Mas se você gosta de corrida, você vai achar emoção em outro. Corrida não é só primeiro e segundo lugar, não. Sim. Corrida é outra coisa. Você tem que olhar outras, pelo menos os apaixonados que eu conheço, e é por isso que eu militei, né, fiz disso a minha profissão. É por isso, que eu não corria só para ganhar a corrida. Como não ganhei, como perdi muitas corridas. Como também sabia chegar em oitavo, sabia chegar em 16º, como sabia ganhar.
Lógico.
Quando as coisas favoreciam, os planetas estavam alinhados, dava sorte e ganhava. Ah, mas você teve sorte. Você precisa também ter sorte, porque se goleiro que não tem sorte, é melhor mudar para a caixa de banco.
Isso aí.
Então, isso aí. Como você, goleiro, piloto, você tem que ter sorte. Porque você não vê o Max, toma 300 tombos, não acontece nada. O outro cai e fica 6 meses no estaleiro.
Isso mesmo.
Tá certo?
Então, às vezes na mesma curva.
Exatamente, na mesma curva. Então qual é a compensação? Aquela loira deusa do último pódio que me mata. Aquela marciana. Você viu, sócio?
Vi.
Não vi. Não vi. Não,
que o pessoal
que tivesse visto estava gago até agora.
No fórum, pô.
Ah, bom. Ah, tá lá no fórum? Claro. Nossa, tudo no lugar, sócio. Que maravilha.
Vamos lá pro DC Freire. Ele diz assim: vamos especular sobre o ano que vem. Se querem reduzir os custos, não seria melhor reduzir o número de corridas ao invés das 22 anunciadas? Para... Mas corrida não gera custo, corrida gera receita. Ah, o que gera custo é outra coisa.
É verdade. É verdade.
Corrida gera receita desse freio. Se tivesse 30 corridas, é lógico que tem que ter uma logística. Não adianta os caras quererem fazer uma corrida num continente, na semana seguinte no outro continente, para voltar pro mesmo. Aí é burrice.
Não, e manda um exemplo pro Freire. Feijão, Freire, vê quantas corridas tem da NASCAR. Eles não fazem 200 porque não cabem 52 finais. Se não. E tio B tá no mesmo caminho, é que não dá.
Agora tem que fazer um calendário, o cara de logística tem que ser bom para não fazer besteira, né?
Opa. Para isso você tem que ter o logista, o logístico e o estrategista.
Né? Porque senão começa a ir voltar pro mesmo lugar, aí fica caro mesmo.
Exatamente. Pô, super caro.
E ele diz aqui, o Edgar, que. a pergunta, no ritmo que o Vettel vai, será que... Ah, não, 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 não. Bebi. Já falamos sobre isso.
Opa. É.
O Leonardo agora.
Ah, o Leonardo. Léo. Fala, Léo.
Ah, não. Antes do Leonardo, o DC Freire tem uma outra pergunta aqui, olha. Ele leu que a Lotus ainda não fechou o contrato de motor para 2014. Se for verdade, pergunto. O motor não é parte importante do projeto do carro novo? Caso a Lotus não está atrasada, tudo. Seria a Lotus.
É tudo. É. Olha, Freire, é tudo, porque você põe o motor no chão ou em cima de quatro tijolos, aí senta num banquinho e começa a criar o carro em volta do motor. Normalmente é assim. A menos, e aí o Júnior, os nossos internautas podem nos esclarecer, é que seja um problema de pendura.
Eu acho que é isso.
Não pendurou e aí, não, no fim do mês eu acerto. E já tá acabando o ano. Só pode ser isso. Aí vem um jurinho. É. Né? Mas ele disse que a dívida é dele mesmo, ele mesmo que deve para a equipe, o Lopes.
É.
Mas, enfim, se for é isso, que para mim tá fechado com o motor Renault.
É, não, para mim também.
Até correu um 4 com a Renault e até bancar a equipe, lembra? É,
para mim também.
Saiu até uma dessa, não foi?
É, foi.
Sei lá, Júnior. As coisas mudam da noite pro dia, né?
Mas o Freire tem razão, tem que ficar esperando isso daí.
O motor é fundamental.
É complicado. Depois o Leonardo fala do Alonso, que não puniram o Alonso, só puniram o Weber. Uma coisa que eu estou reparando é o seguinte: o Alonso aqui no Brasil tem uma torcida contra gigante.
Monstro!
Vou te falar, a torcida contra dele é gigante. Bom, já falamos sobre isso.
Realmente é injusto. A primeira coisa choca, porque os dois têm o mesmo. A besteira, para não falar outra coisa, dos dois era para dar uma punição. Zera não tem, que já tem duas por bandeira amarela, uma porque ameaça de chuva, a outra porque não almoçou, não tem. Zera besteira é os dois, $10 mil de multa e os dois perdem 10 posições. O que pro Alonso não quer dizer nada, porque ele saiu em nono e chegou em segundo. E se o Vettel, se o Weber fizer aquele troço andar, tá rindo dele largar em 11º. Rindo.
Eu já sou a favor de uma punição pro Vettel, que ele larga em último em todas as corridas restantes.
Isso seria uma grande coisa, porque aí sim seria um show.
E aí acabava com essa palhaçada de falar que só o carro que é bom também.
Você sabe quem fez isso uma vez? O Kimi. Lembra? O Kimi uma vez largou em último e ganhou uma corrida, acho que de McLaren, se eu não me engano.
É,
os internautas lembram, vão ler, ele já vai sair a data, horário, carro, bom, modelo... Não. Cor do capacete, a namorada do momento, o que ele tomava, se era vodka ou se era... Já sai no fórum. Mas eu me lembro que o Kimi uma vez, ele largou em último, naquela época ainda era possível, né? Ele ganhou a corrida.
Edgar,
daqui a pouco pensa.
Edgar, eu tenho quase certeza que se o Vettel tivesse largado em último nessa corrida, ele teria ganho.
Pô, 2,5 segundos, 3 mais rápido que os caras, abriu certeza. 10 segundos em 3 voltas, não, não tinha.
E aí, ainda bem que não aconteceu isso, que assim, aí a humilhação ia ser total, né?
E o Weber deve pôr a mão pra cima, que mais 10 voltas ele tomava uma no lombo, porque quando ele parou ele tava 53 segundos atrás do Vettel. Já imaginou o Vettel tirar do vácuo e passar ele na reta?
Nossa Senhora.
Ele ia dar uma porrada no alemão. Ah, ele não. Ele ia fazer uma merda. Eu tô saindo mesmo. Eu vou levar para
o espaço. O Mojo faz uma pergunta boa aqui, o Mojo. Não deveriam vai a concorrência do Vettel, que não consegue superá-lo? É boa pergunta. Em vez de vai ao Vettel, vai aos outros.
Repita.
Não
deveria. Bom, pois é. Tinha que vai aos outros, engenheiros, porque... Os caras não fazem mágica. Acho que o Lewis Hamilton faz mágica. O Lewis Hamilton é piloto, não é mágico. Você acha que o Hülkenberg faz mágica? Não faz.
Boa pergunta aqui do Mojo. Que eles deveriam vaiar os outros que não conseguem superar a Red Bull.
É verdade. Impressionante mesmo. É por isso que eu até brinquei com você. Eu tento me colocar no lugar dos engenheiros. A aflição que deve dar, Júnior. Deve dar uma aflição. Porque você sabe que 80% das coisas que o cara tem não consegue copiar, não tem condições, não dá por isso, por aquilo, por A, por B, enfim.
Não tem mágica. Tem que tirar o boné pro cara.
Ele diz assim, ó, o Weber não consegue andar com esse carro, ele não deveria pedir o boné antes do fim da temporada? Aí não, né? Acho que não. Ele vai cumprir o contrato, ganhar a graninha dele.
Claro.
Esquece. Ele vai tomar esse vareio, acho que, do Vettel até o final do ano. Só se der uma sorte aí numa corrida aí. Que
aconteceu. Em corrida tudo pode acontecer.
Mas é uma coisa que eu acho que seria improvável que aconteça. O provável é que ele toma um vareio até o final do ano. Tá zero, classificação, tá 13-0 pro Vettel.
Pois é.
Só pra...
É verdade.
É o único que tá tomando de zero, se não me engano.
É verdade.
As regras da Fórmula 1 sempre mudaram nesses últimos anos para tentar tirar a vantagem da Red Bull e mesmo assim continuam na frente. Se fosse a Ferrari, aconteceria a mesma coisa? Ah, eu não sei. Olha, na época que a Ferrari dominava, tinha um monte de acusação que a Ferrari estava fora, tudo, não acontecia nada com eles.
Nossa!
Né? Ao contrário, quando alguém ameaçava, o outro era punido. Puniram Montoya, puniram o Alonso.
Nossa.
Lembra quando achar no amortecedor de massa da Renault tava, era ilegal?
Isso, exatamente.
Já tava um ano e meio no carro.
Exatamente. Então, quem era o chefe?
Era da equipe?
Você também é mortal, isso. Também não perdoa um crochê. Aquilo era um rato. Um crochê demais. Meu Deus do céu, não tem, imagina. Pobrecito. Bom, deixa quieto. Acho que ele deve ter sentido saudade quando ele passou lá e olhava aquele muro. Ele viu olhar para o muro e falou: pobrecito. Pobrecito tomou um charuto em 20º e Cássia, não vai, viu, Júnior? Eu nem perco mais tempo. Me perdoe, pobrecito. Até o Pastrana daqui a pouco vai ganhar uma corrida.
Tá bravo lá, viu?
Tá feia a coisa. Vamos em frente.
O Ricardo Tavares. Vendo aquela maravilhosa câmera térmica, quando o carro do Alonso saiu dos boxes, do treino de classificação, fiquei muito impressionado como a temperatura dos pneus cai rápido quando foi tirado os cobertores térmicos.
Isso.
Se fosse uma corrida em Monza ou aqui em Interlagos, a temperatura ia cair mais devagar?
Não, é porque ele está numa temperatura elevada por causa do cobertor. Quando tira no contato com o ar e no carro em movimento, a temperatura baixa. Mas o fato dele não estar tão vermelho não quer dizer que ele gelou.
Sim, sim.
É que aí ele, quando começa a fazer curva, ele sabe que... A maioria dos pilotos sabem disso. Tanto é que você vê quanto piloto escapa na primeira volta depois que sai do box. Porque ele precisa dar mais uma aquecida, porque só o cobertor não adianta. E outra, quando você tira o cobertor e sai, você pega o vento de cara, os pneus estão ali de cara pro vento. Ele abaixa mesmo a temperatura.
Lógico.
Não tem jeito.
Mas eu acho que aqui em Monza, aqui em Interlagos ou em Monza, dá na mesma. Não,
saiu do box, ventilou, esfriou, Não é que esfriou, baixa a temperatura, né? E aí ela vai buscar por atrito, ela vai buscar pelo atrito.
Ele põe também um vídeo aqui do Senna andando com o Honda NSX. Lá em Suzuka, esse vídeo super famoso, né? Fazendo ponta-taco.
Quantos corrupeiros.
O Senna guiou a Fórmula 1, quando entrou na Fórmula 1 e quase até o final, ele tinha que fazer ponta-taco, porque esse câmbio só entrou em 90, né, Edgar?
Era manual de Oliveira. Manual de Oliveira. Ele sonhava com os botões da Williams.
Isso. Esse campo.
O Williams já era botão.
Tem uma volta on-board dele em Mônaco, basicamente, só com uma mão no volante, metade da volta.
Em Mônaco e em Suzuka, que é mais impressionante ainda.
Suzuka, para mim,
ele faz a tal da maldita lá. Ele faz aquela maldita só com a mão esquerda.
Ele perde o carro duas vezes naquela volta e é 1,7 segundo mais rápido que Alain Prost.
Perde e vai buscar o carro.
Vai buscar o carro duas vezes na mesma volta.
Sobrenatural
mesmo. Esquece. E aqui ele faz uma pergunta, eu queria aproveitar, Edgar, duas coisas que eu queria falar aqui pro pessoal.
Mano.
O Ricardo Tavares pergunta se está convidado para ir para pizza.
Opa!
Vamos dizer quando vai ser. Bom,
é o seguinte, absolutamente convidado, claro.
Todo mundo que ouve o programa está convidado. Nós vamos dizer onde vai ser a pizza e quando. A pizza vai ser no final de semana do GP do Brasil. Que a gente aproveita que o pessoal vem de outros estados, tudo, para cá. Isso. Então a gente faz essa pizza no sábado, final da tarde, começo da noite.
De preferência 6:30, porque a hora que o pessoal sai do autódromo já dá para ir direto.
Isso.
E não fica com muita fome.
Isso. Então no Loucos anterior a esse, ao final de semana do GP do Brasil, então o pessoal já sabe, vai ser no sábado do GP do Brasil.
Isso.
Né? Quando que é o GP do Brasil? Só para...
Novembro, acho que é depois do meu aniversário.
24 de novembro.
Olha lá, viu? É depois do meu aniversário, exatamente, uma semana depois.
Isso. Então a pizza vai ser no dia 23 de novembro.
Isso. 23
de novembro, é aqui na Zona Sul de São Paulo.
Bárbaro, lugar muito gostoso.
Bem gostoso. E vai estar todo mundo, nós vamos dizer exatamente qual é a pizzaria e damos o endereço no último Loucos antes da pizza.
Chefia, a minha é de mozzarella.
É. Então estão todos convidados. É uma pizza legal. Que todo mundo divide, né? Porque se for começar a cobrar aposta, eu vou comer muita. Eu e Edgar vamos comer pizza.
Nossa,
até pesar 200 quilos.
Não. Vou virar pizzaiolo.
Então é isso. Então estão todos convidados. Outra coisa que eu queria explicar ao pessoal. Muita gente também mandando nos e-mails, dizendo que está com alguma dificuldade de se cadastrar no fórum. Então deixa eu explicar como é que se cadastra no fórum. Pessoal, vocês entram no fórum e vão, ou entra pelo site, pelo Autoracing, né, autorace.com.br, e lá na tarja laranja, a última coisa é fórum, clica lá, vai abrir a página do fórum. E do lado direito, em cima... Do lado direito, em cima da página, você vai ver lá o seguinte. Está escrito assim, logar ou registre-se agora. Você vai clicar em registre-se agora, vai preencher lá tudo, aí você vai receber um e-mail. Então não adianta você colocar um e-mail que você não usa ou um e-mail que não existe.
É verdade.
Né? Você vai receber um e-mail do sistema que ele envia imediatamente, né? Nesse e-mail vai ter as indicações. Você vai clicar num link que tem nesse e-mail para o sistema ver que aquele e-mail é teu. Aí o moderador do fórum, o administrador do fórum, depois de 10 minutos, 15 minutos, recebe um e-mail também. Ele vai lá e libera. É assim que se cadastra no fórum. Super fácil, não tem nenhum segredo. É que o pessoal deve ser mais velho que nem eu e você, diga.
Se for que nem eu, é uma tragédia.
Não tem muita intimidade com esse tipo de coisa, que é mais novo, né?
Não, ainda bem, eu arrumei, não só passou. Você de vez em quando ainda enche o teu saco, mas agora eu arrumei um guru, que é o Xandão, ligo a cada 10 minutos, não ligo mais para não incomodar.
Mas é fácil, entendeu? Então é só entrar no fórum, não é na página do Loucos, não é lá que você se cadastra, você vai se cadastrar para escrever no fórum.
Ah,
e no fórum você vai escrever na pasta que você quiser, inclusive na do Loucos. Entendeu? Não é na pasta do Loucos que se cadastra. É no fórum. Então entra no fórum, em cima à direita tem registre-se agora. Clica lá e segue as instruções. Não tem erro. Tá?
Nas bancas.
Bom, vamos continuar aqui para nossa as nossas perguntas. Que para fazer isso, eu saí da...
Não, mas é bom fazer esse cadastramento, é bom. Que nem que eu perguntei para você aquela história que eu também não estava conseguindo, que eu queria baixar, lembra? Que aí você me explicou que precisava renderizar à noite, e às vezes demora essa renderização.
Isso. O Gucci, ele ficou, diz que ele que ficou com uma pulga atrás da orelha. A impressão que estou tendo é que se os carros da Red Bull ficarem no congestionamento, e realizando mais ultrapassagens, vão quebrar, visto a situação do Weber nas duas últimas corridas. Seria este o motivo do Vettel dar tudo o que tem para largar na frente e abrir tanto tempo já no início da corrida? Já que a Ferrari gosta tanto do... E a segunda pergunta, já que a Ferrari gosta tanto dos jogos de equipe, não seria interessante, como última cartada, preparar o carro do Massa como coelho, incomodando o Vettel? Abraços.
Guti, não se iluda muito com essa história da Red Bull, viu? Ali quem quebra o carro é o Weber. É, essa história de com a cara pro vento, ela pode funcionar, mas depende muito daquela peça que está entre o volante e o encosto do banco. Então, não se iluda com isso, porque o Vettel já teve algumas situações em que ele conseguiu reverter. Ele foge na largada porque é um estilo dele. O Ayrton também fazia isso. Ele descasca logo as duas, três, porque o carro está pesado, está na pior condição, para depois ter margem para administrar. Você viu que com esse carro, como ele tinha mais margem ainda, ele abriu mais ainda.
E também para não esquentar pneu, essas coisas.
É, exatamente. Aí é mais fácil, você dá uma estilingada, você está com o pneu novo, o carro mais pesado, então o que tem que sofrer, dá aquela sofrida inicial. A partir daí, abriu 3, 4 segundos, você pode começar a administrar. E aí você começa a correr pelos outros. Você vê que às vezes, não, mas agora chegou 3 décimos, ele abre 5. Não, mas agora diminuiu meio segundo, ele abre 1. Porque ele está administrando. Então, quando você fala isso, de que é para um efeito televisivo, é para chamar, para te prender. Você ficar achando, não, vai chegar. Não é bem assim. Na atual conjuntura não é bem assim, é um pouquinho diferente. Agora, também prepara um carro para o Felipe agora virar um coelho.
E o carro também vai o quê? Durar 20 voltas?
Não, é. O Felipe também já falou que vai fazer corrida para ele. Quer dizer, ele poderia até ter tido uma classificação melhor se não tivesse errado a estratégia do pneu. E você tem que dar um tiro para a lua. Deu errado, podia ter dado certo. Agora, Guti, é o chamado final da feira. Entendeu? Dona Maria, é R$10 aí o barraco todo. Você passa, recolhe, entendeu? E leva o que tem. Claro que tem que separar porque tem caqui podre no meio, mas leva tudo. Final da feira. A Kombi já está encostada para carregar, aquele caminhão Ford 49 também já está encostado, aquele cheiro de peixe geral na área. É o final de feira. Então, final de feira, acontece essas coisas. Você vê, foi fazer o contrato com a Ferrari e não receber o Totu, já doeu as costas do Kimi. Então...
Tá aqui doendo as costas mais, Mandrake.
Final de feira é igual final de casamento, amigão. Quando acabou é melhor ir um para cada lado e nas bancas. Tá certo? Porque aí diz... Sócio, mas é a tal história. Mulher gostosa, separou, ou está brigado, precisa tomar cuidado, que é que nem enterro de personalidade. Sempre tem um para segurar a alça. Larga um para suar o nariz, já vem outro e pega. Deixa comigo. Entendeu? É. Então, mulher, assim, separou, vai embora. Um para não fica cuidando, porque o que vai encostar de urubu na área vai ficar carregado o tráfego aéreo, viu, sócio? A prateleira vai ficar cheia. Então, assim, já, né, terminou, então, um para cada lado, tá certo? Não fica, sabe o cachorro quando fica em volta do prato de comida, abanando o rabo e dando a volta? É assim. Então, fim de contrato, acabou. E aí, você vê, um contrato, você vê, na realidade, de 10 anos do Felipe, né, nesse caso. Dentro de ir para lá, começou 10 anos. Então é a conta. Quem está vos falando tem experiência de 5 casamentos, né, que dá uma média de 7 a 8 anos cada um. Doutor é que está durando. Mas também esse eu jurei que vai até o fim. Então, chega, não aguento mais. Então,
o apelido Edgar aí... é Edgar de Melo Filho Taylor.
Nem tanto, amado mestre, nem tanto. Então, cuidado. Então, precisa tomar alguns cuidados, que nessa hora do final do contrato, tudo rola. Você vê, já lavaram roupa, não paga, não tem que receber. Agora é hora de jogar merda no entrador. Então, tudo que você faz lá atrás, agora é hora que flutua.
Exatamente.
Manja aquela pensão, ficou atrasada, e aí vem tudo. Então, Guti, deixa quieto, não se ilude, que por enquanto a Red Bull está metendo um charuto nos caras, viu?
Falando em charuto,
abraço.
Falando em charuto, o Jarbão faz o seguinte aqui, ó. Rádio do Vettel que não foi ao ar durante a classificação. Este é um achado exclusivo.
Opa, que será que ele...
Engenheiro do Vettel. Sabe, tem mais alguma coisa que você possa dar? Resposta do Vettel. Sim. Charutos do segundo ao décimo colocado.
Ave Maria, foi aqueles dois décimos que ele falou que ainda dava para baixar. Ave Maria. O cara faz a pole, tira o macacão, bota a bermuda, tira o óculos, tá certo? Mas dava para você abaixar? Ah, tinha mais uns dois, três décimos, tinha. Que brincadeira, hein, Jarbão?
Nossa.
Tem uma história parecida, parecida não, é mais legal que essa, mas é uma história que eu li, o Jô Ramírez contando uma vez, eles estavam na França, Paul Ricard, e era os pilotos da McLaren eram o Senna e o Prost.
Isso.
E aí o Prost saiu, deu a volta, o Senna saiu, deu a volta, depois o Prost saiu, deu uma volta... Uma volta fantástica, volta absurda. Parou o carro, voltou, mas ainda tinha 15 minutos de treino. Saiu do carro e começou a se trocar. O João Ramiro chegou e falou: "Você tá louco? Ainda tem 15 minutos de treino." O Prost virou para ele e falou assim: "Olha, eu acabei de dar a volta perfeita. Se ele conseguir melhor que isso, não dá para fazer mais nada.
Troca o banco." Entendeu? Eu lembro disso.
Eu dei a volta perfeita. Ele falou: não tem como tirar nada mais. Nada, zero. Então, se ele conseguir melhor que isso, acabou. Então, quase isso que aconteceu agora aí com. Ele tirou o macacão porque eu achei que o Nico chegou perto demais. Nem o Nico acreditou depois, você viu?
Não, nem ele acreditou.
Ele mesmo falou: eu não esperava um negócio desse.
Nem ele acreditou. Porque quando eles tomaram aquela pulverizada, eu falei, bom, acabou, né? Entendeu? Aquilo é pra demolir qualquer um, né?
Eu acho que o Nico acertou a volta perfeita ali, entendeu? E mesmo assim ficou 2 décimos atrás. E depois na corrida a gente viu a barbaridade que foi, né?
Você viu como tava aguardando? Por isso que eu disse, os dois eram história, tinha muito mais. Os caras escondem o leite, Júnior, tem que esconder o leite. E essa daí do Ayrton, tem uma também em Hockenheim, que foi muito engraçada. Hockenheim, o Prost andava segunda, terça e quarta meio-dia. O Ayrton pegava quarta na parte da tarde, quinta e sexta. E lá tinha essa coisa de os verdes encher o saco, só podia andar 5 horas da tarde. 5 horas ia preso. Então, aí, o que o autódromo fez? O que os caras são abusados? Então, era assim, tudo bem. A tolerância, antes da prisão, era 17h15. Era a tolerância. Porém, a partir das 17 horas, era $1,000 por minuto que passasse. Muito bem. Aí, pega o carro. E o próximo andaram com o carro numa regular. Aí, eles mudaram o carro completamente pro pai. Aí o Becão chegou, anda quarta, puxa, mexe, troca, tira, põe, anda sexta, tira, quinta, anda, tira, troca, põe. Tempo não vem, experimenta, sexta-feira, tira, 5:50 PM, não vem tempo, não vem, sexta-feira não tem tempo, não tem, parou, os mecânicos já preparando para desmontar tudo. Ele chamou o João Ramírez e falou: eu quero dar mais 5 voltas. Mas vai estourar o tempo. Você paga. Não, mas telefona pro homem, eu quero andar até as 5:05, 5:10. Meteu 1,5 segundos no próximo. Pagaram $10,000 de multa.
Nossa.
Não, agora não me pergunte o que ele fez. O carro era exatamente o mesmo e com um monte de coisa nova. Nossa. Ele tinha essas coisas. E também, acho que nem ele sabe, eu sei que ele só foi embora rindo. Pagaram pro cara lá, porque se não sair, tinha que ir lá e pagar a multa, não é que, não, manda a conta, não, vai lá, paga pra sair do autódromo, não, nem sai. Uau. Não, lá na Alemanha os caras chegam junto, viu? Não é à toa que a América foi reeleita, não foi reeleita de graça.
Não, e tinha...
Qualquer semelhança com a Dilma é mera coincidência.
Não, era conhecido, mas não tem isso.
Só conhecido.
Nossa Senhora, mas, pelo amor de Deus.
Vambora. O que mais diz o Jarbão?
Ele diz o seguinte, ó. Galvão Bueno falou de um boato sobre Felipe Massa ir para a Força Índia, pois fala no paddock que o motor turbo da Mercedes está sobrando se comparado com Ferrari e Renault. O que acham? O fato dos credores batendo na porta do box do Mijai não assusta?
Ah, preocupa.
Preocupa.
Essa é uma fase que todos os pilotos que estão disponibilizados no mercado guiam tudo. Guiam tudo. Tem chance na Marúcia, tem chance em todas as equipes. Porque é assim, amigão, é pegar uma 12, os patos vão passar, tira de 12 para cima que caem uns 4. Mas você fala uma equipe, tá vendo? Eu falei, entendeu? não é fácil. Nessa altura do campeonato, são tantas... Você vê, puxa vida, você vê o que o Grosjean andou e o que o Kimi andou, nossa, quem não queria ver o Felipe nesse carro ano que vem? Só que não é mais esse carro. Quem fez esse carro está na Ferrari. Com toda a responsabilidade do mundo nas costas. Quem vai gerir, quem vai administrar é o Domenicali. O inglês também não dorme, viu? É, o seu Alisson também não dorme. Então, ele já trabalhou com o Alonso, acho que na Renault, se eu não me engano. É, mas tudo é uma loteria.
Tudo é uma loteria.
Não é o ano retrasado, o ano passado para esse ano, que é tudo igual. Aí você podia fazer uma futurologia. Põe o turbante e vem na lógica. É. Eu só ia perder, eu só errei na McLaren, que eu tinha certeza que a McLaren ia andar.
Mas mesmo assim, se a gente puder escolher uma equipe Felipe Massa ano que vem, era a McLaren.
Ah, sem
não
dúvida.
Tem, né? Não tem, tudo, sem piscar.
Não, não.
Sem piscar.
Com tudo que está errado esse ano, McLaren é McLaren. É
lógico. Sem piscar.
McLaren é McLaren.
Mas entre as outras, putz, realmente acho que só o Felipe Massa também não é idiota, e muito menos o empresário dele, o filho do Todd, que vai ver detalhes de tudo, né, meu?
É verdade. Nossa, o Tadinho tá fuçando tudo, tá negociando alto. Você vê que já pintou um convite, como você me falou, pra DTM. Olha o tentáculo do cara onde
Mercedes
vai.
Mercedes, plano B. Andar de Mercedes.
Olha lá. Então, você vê. Então, o que já dá uma pista que já tem algum motor Mercedes aí, que de repente pode estar encaminhando algum motor Mercedes. Aí prevalece o Vijay.
Exatamente. Exatamente.
Se você fizer uma ligação. Opa, sutil, faz sentido, a Force India faz sentido, não vai usar o motor Mercedes? É. Já não teve o convite para guiar Mercedes no DTM? Que coincidência, hein? Mas é uma coisa só para pensar, você tem que ir por ilação, porque não adianta. Você não está lá, então não adianta.
Lógico.
Tem que ir ligando as coisas.
Aí ele fala uma coisa aqui sobre o... sobre a Sprint Cup, ele diz assim, ó, Kyle Busch não desgruda do Matt Kenseth nem para ir no banheiro. Até aí tudo bem. Vai que o Kenseth deu uma tossida, o buchinho vindo na jogada. Mas o que me preocupa não é isso. E sim, se os dois vão ao banheiro juntos, o JJ vai até a porta do banheiro só espiando. Isso me prova uma coisa. O que faz uma temporada fora do Chase? Tanto o Bush quanto o Kenseth estão em ótima fase. Por isso eu discordei muito com a entrada do Jeff Gordon pela porta dos fundos. Jeff poderia aproveitar essas 10 etapas finais para solucionar problemas e erros e fazer um 2014 melhor. O piloto nunca vai aceitar isso, o Jarbas. Se o piloto não pode entrar no Chase, meu.
Pode vir até pela janela ou pela chaminé, igual o Papai Noel.
Lógico.
Entalar ainda, porque se é o Ryan Newman, entala. Tá certo?
Aí ele disse que o Buchão é o caso à parte. Tem pilotado muito, mas quando para no pit, parece a Ferrari de 2008.
Não, Júnior, dá dó, Júnior. Os caras dão trombada entre eles. Os caras dão trombada. O fiscal lá teve que pular umas duas cervejas para não se atropelar.
Muito triste, eu sabia.
Muito triste. É, imagina. Você é maldoso. Limpa o guarda-bola. Limpa o guarda-bola, tá escorrendo.
Depois ele disse que o Montoya já ligou nem aí e mandou o próprio companheiro de
equipe. Puta, essa foi fantástica. Eu esqueci de comentar essa com você. Puta mirada. Você vê o slow de dentro da cama, você fala, como? Mas Juanito, é assim? Essa assim? Nossa, perno, cara. Mandou o cara pro gol. Mas tô saindo mesmo.
É que o Edgar falou, agora vem a conta de tudo, né?
Não, mas é fim de feira, sócio. Aí, dona Maria, salgado e doce. É 3 caixas por 10. 10 real, 10 real. 3 caixas por 10. Não tem jeito. Saída vale tudo, sócio. Já dá até no carro. O cara atravessar, sai daí. Bé, já mandou o cara pro espaço.
Bom, aqui vamos pro AP Turbo.
Opa!
Depois de um ano sem enviar uma pergunta.
Voltei
logo com duas. O AP Turbo teve na nossa pizza do ano passado.
Isso, lembrei dele. Ele, o Coelho 10. Isso, exatamente.
O pessoal repete a dose. Voltei logo com duas. Uma para o mestre Edgar, outra para o avião Adalto. Edgar, como foi a parte boa da GT3? Conte para nós como foi a viagem para escolher os carros, as equipes que você visitou. A parte chata nem precisa comentar. E agora, entre nós, os confrades, qual você queria dirigir? Você chegou a guiar algum daqueles carros?
AP, isso é uma história para a gente contar nas férias, uma história longa. A melhor parte da história realmente foi a viagem, né? Foi bacana o convívio com as outras equipes, passar tanto tempo lá no Kessel, também visitar outras equipes envolvidas, equipes que ficam por trás fabricando as coisas para o Kessel. Porque, na realidade, Ferrari GT3 não existia, só existe Ferrari GT2, que é feito pela Ferrari. A GT3 foi uma fusão do Kessel com outro concessionário na França, né, que aí resolveram desenvolver alguns equipamentos, que o carro era ridículo. O carro, porque as 430 eram um carro feito para sheik acelerar no deserto. Então, tinha um aerofóliozinho traseiro que era uma piada aquilo, entendeu? Então, o carro saía muito diferente. Tanto é que a Copa da Ferrari 430 era um horror, os carros saíam muito de frente, enfim. E aí eles então resolveram, os dois se juntaram, o Kessel realmente um cara muito apaixonado, um cara competentíssimo, Coupier, que era o capo-esquadra dele, enfim, eles resolveram investir nisso. Então essa parte foi muito interessante, a parte triste você já conhece, chata, né, foi um saco. E aí as coisas começaram a tomar outro caminho, já me irritei, dá o meu banho, vê quanto é que eu devo. E saída pela direita. Mas sem dúvida a gente depois conta algumas coisas interessantes. Aí valeu a pena, valeu pela... Até porque eu tinha, ainda tenho, né, muitas portas abertas em função de ter convivido tantos anos na Europa, ter conhecido tanta gente. Afinal de 75... Até bem pouco tempo, até 10 anos atrás, deu para conhecer bastante gente. Então, isso também ajudou, porque aí vai muito por indicação. Não, vai no fulano que ele é melhor. Né? E é bom quando você chega para montar uma equipe com grana no bolso, né? E aí, realmente, fica, ninguém chega na Europa para comprar 5, 6 Ferraris e 3 Porsche. Né? Então, se não tiver bala, os caras nem te recebem. Em compensação, outros puxam um tapete vermelho. Parece que está chegando um árabe na porta. Da... Porque quando eu cheguei lá no Pose, lá na Ferrari France, e, nossa, veio um cara lá de Mônaco para me encontrar, veio com o Smart dele, com turbo, um Smart Turbo, que era um demônio o Smart Turbo do cara. E ele tinha uma. Ele tinha uma 499 de uso de Daru, esse Smart mexido, que era um canhão, esse Smartzinho, e ele tinha uma 430 de corrida. Então ele me deu, ele saiu de Mônaco, eu saí de Lugano, atravessei pelos Alpes e fui encontrar com ele na França e fomos lá no Charles Pozzi, que é o concessionário Ferrari France lá. Nossa, foram 3 dias espetaculares lá olhando, vendo. Nossa, fomos lá para o depósito deles ver as F40, F40, F50. Nossa, de chorar. Coisas boas aí. Um dia a gente conta. Pê, um abração, bem-vindo, viu?
E para mim ele pergunta qual carro mais rápido que eu já andei na rua e na pista? Na rua foi uma M3, chipada, com um monte de coisa, tinha 370 cavalos, maravilhosa, coisa maravilhosa mesmo. O Edgar já andou também numa M5, ele sabe o que eu tô falando, é uma coisa...
Dispensa comentários.
É sem comentários, é uma coisa... É o carro que dá para você ir no supermercado e dá para depois ir pra pista, né?
É verdade. Você senta nele e você fala, vou ter que aprender tudo de novo.
É uma coisa maravilhosa. A minha ainda, essa que eu andei, ainda era mecânica tudo, não tinha um monte de coisa que tem hoje. O controle de tração ficava desligado, você tinha que ligar. Hoje é o contrário. Hoje o controle de tração já está ligado, você precisa desligar.
Isso, exatamente.
E de pista foi essa Lamborghini que eu andei esse ano, de 700 cavalos. Realmente é um...
Uma estupidez.
É uma estupidez.
É uma estupidez.
É uma estupidez. Mas não é a mais gostosa de guiar. A Ferrari 458 Itália é animalesca para guiar. É muito boa. Você já guiou ela, Edgar?
Não, a 458 não.
Nossa, é muito sensacional. O carro é muito bravo, o ronco dela é espetacular, ela é linda, é muito boa, muito mais...
O ronco dela é o seguinte, tem um vizinho aqui que sai sábado e domingo com a dele para ir dar uma limpada nas velas e no rodoanel, ele passa aqui e vibram todos os vidros da casa. Vibra, o vidro fica vibrando. Ele passa 2.500, 2.800 em segunda, porque tem umas lombadas aqui, que ele sai lá do Silvino e passa aqui em frente em casa. Ave Maria.
Eu sei quem é esse cara. Esse cara tem uma distribuidora. Ele tem distribuidora de
bebida. É uma vermelha conversível.
Ele tem distribuidora de bebida, esse cara.
É verdade.
E, bom, é isso aí. E a Ferrari, o Porsche também, o Porsche Turbo também é... é muito bom, não dá pra dizer nada. É. Esses carros, esses super carros, são todos muito mais ou menos no mesmo nível.
É, tá tudo ali, tá
tudo,
né?
Ali, a questão tá tudo de gosto.
Ali. Quando você sentar num carro, você acabou de sentar, bateu a porta, ele fala pra você, sentou errado. Você fala, opa, opa, é outro automóvel. É, mudou.
Exatamente. Agora, essa Lamborghini de 700 cavalos é um absurdo mesmo. Agora, ela cansa um pouco, viu, Edgar? Ela cansa um pouco na pista, assim, ela te dá uma canseira.
Só se tem que ter algum defeito. Um tem que ter, tudo não terás, vocês são muito exigentes. Não dá, precisa ter, deixa um pouquinho também.
É. Vamos lá pro Xandó.
Oh, Xandó, deve estar feliz da vida. Deve estar feliz. Meu guru informatizado.
O filho dele continua liderando. Passamos mais uma corrida e o filho dele lidera o torneio de palpite.
Diz que tá uma lavada.
Eu fiz 20 pontos entre corrida e classificação, quer dizer. Tô lá para trás.
Horrível.
Simplesmente horrível. Eu acertei a pole do Vettel e mais...
Que pole? Você votou Luiz Hamilton?
Não, mas no torneio de palpite. Depois do
No
treino livre.
Você assiste o treino livre? Ah, e nós temos que botar turbante na terça-feira. Entendi. Ainda bem que o Vettel chega ao portador, viu?
Não dá, vai ser Vettel. Eu acertei a pole. Acho que foi só isso, porque tem um bônus de 10 pontos quando você acerta a pole. Como eu fiz 20 pontos, eu só acertei isso. Eu acertei a pole do Vettel, só. Mas nenhuma colocação acertei.
Puxa.
O Xandó diz o seguinte.
Que ele conta?
Estou ficando gaga ou o Galvão doente atacou o Edgar nessa transmissão?
Acho que eu sei o que ele está falando.
Alicate.
Ô, louco, é isso mesmo. Eu ouvi, a doutora olhou para mim.
Ele falou do alicate, eu lembro.
Então.
Falou do alicate.
É, e aí eu olhei pra doutora, me olhou, ela falou, não. Eu falei, falou mesmo.
Falou. Falou e explicou o que era.
Olha.
É.
Puxa, 30 anos depois, hein?
É. Puxa. Será que o Galvão andou ouvindo loucos pra saber o que falam dele?
Ô, Xandó, limpa aqui o canto da boca, Xandó. Passa um lencinho aí. Passa. Menino, dá o lenço pro seu pai passar no canto da boca. Ô, louco.
Que tá dizendo, já dá que mais um pouco o Galvão vai falar assim, ó. A barata escorregou na farofa e mesmo calcando o alicate, o Anu foi e deu uma pregada no muro.
É, olô, mais um pouquinho, viu? Não, mas aí ele passa um recibo completo, né? Não, é inacreditável. Que
ele não reclame depois se ele for demitido por linguajar chulo.
É verdade, Xandó, que boa lembrança, hein? É, isso é chulo. Pelo menos falaram na minha cara que era chulo. Que coisa. Não, mas lá é diferente. Chefia é chefia, né, sócio? Chefia é uma beleza. Um dia eu quero ser chefe na vida. Depois fico lá, Regi, o que você acha? Regi, tá chovendo aí. Regi, se espirrar, saúde. Ah, que saudade do meu amigo Reginaldo. Enfim, voltou, tá bom.
Aí o Xandó disse que o Alonso é realmente um leão de corrida, porque foi o primeiro colocado na categoria Fórmula 1.
Opa, é verdade, Xandó. Ia votar nele, se não fosse a merda que ele fez no final, meu voto era dele, mas eu votei no Kimi, pronto.
Já que no Fórmula 0 só tem o Vettel, sim?
Ô, louco.
É isso mesmo. Fórmula 0 só tem o Vettel.
É verdade.
Bom, o Piekatowski...
Abraço, Xandó. Não,
diz que o Audi DTM do Xande Negrão foi o carro de corrida mais moderno que já disputou um campeonato aqui no Brasil, ele está perguntando.
É verdade.
Acho que sim, né?
É que eu tenha visto, foi. É.
E ele quer...
Até que o dia que chegou... Depois o Xande comprou o Aston Martin, né?
Comprou.
Então, mas o dia que chegou o Audi, eu fiquei 4 dias em transe. Só de ver de fora. A hora que abriu a porta, aí... A pressão foi 0-0, tudo. Puta que foguete, nossa.
Ele quer agradecer a você, Edgar, em público, por ter apresentado o DTM ITC.
Imagina, PK. Que isso.
Que viu o Audi pessoalmente, acho que os Stock Car brasileiros têm muito daquele carro. Acho que o campeonato deveria se chamar Campeonato Brasileiro de Turismo e não Stock Car. Qual a opinião dos mestres? Grato pela atenção.
Olha, PK, bem lembrado, viu? Eu, durante um tempo, ainda me meti a falar isso na transmissão, de sugerir isso, mas depois fiquei meio mal visto. Hein? Esse cara fica se metendo. Mesmo na Rede TV, na Race TV, não confundir com Errei de TV. Então, mesmo na Race TV, em algumas mesas redondas que a gente fazia, eu me permiti dar algumas sugestões nisso. Campeonato Brasileiro de Turismo, né? Como era no tempo dos Opalões, né? Mas aí acharam que aí entram o pessoal de marketing, né, os estrategistas, né, e acham que estoque é mais, sei lá, eu não entendo disso. Então, paciência, mas legal, o PK, que bom, fico contente, viu? Eu me lembro a primeira vez que eu vi um DTM, primeira vez que eu vi um vídeo do DTM, eu falei, nossa, precisamos passar esse troço aqui, hein? Esse troço vai vingar aqui. Pô, mas é complicado, não é? Não, a gente descomplica. E aí, ó, deu no que deu.
O Nilson pede pra gente falar um pouquinho sobre o muro da Red Bull, que ele acha, opa, que fez um trabalho fenomenal nessa corrida.
10. Um muro com o Newey e com Horner, sabe, me remete assim, do lado você tem Lopez e o outro. Olha que diferenças gritantes, né? O muro da Lotus joga contra ela mesmo. E o da Red Bull faz essas coisas que você vê. Então, a gente estava falando, Nilson, você deve ter ouvido no começo do programa, a importância, né, dessa administração nos seus detalhes, né? As funções de cada um, as especificações das funções de cada um, o próprio semblante do trabalho, quer dizer, isso dá uma ideia, é uma coisa, é fora de série. Todos, neste momento, eu não sei o ano que vem, mas neste momento, embora muitos não concordem, e eu respeito, tem que tirar o boné para a Red Bull, não tem jeito.
Não, tem que tirar. Não tem jeito. Ele pergunta para nós, ele acha que o Horner é o melhor chefe de equipe atual, se a gente concorda com isso.
Tá difícil, eu queria. Tem caras bons assim, mas é difícil. Eu volto só a lembrar um detalhe: a gente tem que ir por indicação. Se o Horner é um cara que entrou até na lista dos possíveis substitutos do Bernie, realmente o cara é o que não falta para ele, a capacidade. E ele tá mostrando isso. Ele tá mostrando a cada corrida como ele consegue administrar Newey. Quer dizer, ele montou um esquema hoje. Quanto esse cara não vale pro Matchitz?
Pô.
Olha o esquema que ele montou, como ele administra. E outra, não esquece que tem o leão do Helmut Marko ali, viu? Que é o lacaio do rei. Então é o alcoviteiro do rei. E ele é todo cheio de ego. Então administrar esse rinoceronte não deve ser fácil, viu? Você já viu? O rinoceronte pesa 300 toneladas, mas vem a 90 km por hora. E para parar aquela encrenca. Você já viu que corre? Você viu ele correndo atrás de Land? Você já viu ele correndo atrás de Land Rover na África? Não, você não faz ideia. Ele embala o Land Rover a 60, 70 e o bicho querendo enfiar o chifre nos pneus traseiros. Só que aí vem uma curva fechada, o Land Rover precisa e ele já vem adernando a nau atrás, porque são 300 toneladas. Né? Com aquela perninha curtinha. Né? É desagradável, porque a hora que o bicho abre a boca, ele engole o Land Rover. Já viu aquele bicho de boca aberta? Sócio, não faz 90, é 00, é 180.
Estica. É isso mesmo.
E com os alicates na ponta, imagina a hora que fecha. E os caras falam, mas vi um jacaré no Zé Vermelho. No Zé Vermelho não tem jacaré comido pelos crocos. É isso mesmo. O croco almoça jacaré. O último croco que pegaram lá e mataram tinha 12 de comprimento. Imagina o tamanho do dinossauro. Então, é complicado, Nilson, porque a administração é tudo hoje. E é tudo. E nesse ponto, você tem que administrar, é o Multimarco. Você vê, ele sempre aparece, ele precisa dar uma notícia. Ele tem que dar uma notícia. Ele tem que arrumar alguma coisa bombástica para falar. Isso. que é para poder dar o retorno de mídia.
É isso mesmo.
E o Horner vai, os caras vão nele, perguntam, tal, o Newey faz a parte dele, o Newey também vai lá, tal, mas fica na dele, fica o negócio é prancheta. É, prancheta e vamos para a Coreia, já estou preocupado. Mas não deu a bandeirada, ele já está preocupado com a Coreia. Já está monto, o plano da Coreia já está pronto há 6 corridas atrás. Já o cara comandou lá o ano passado, o que que tinha, o que que foi, o que que deu certo, o que que não deu certo. Então, é complicado. Então, nesse momento, temos que tirar o boné para a Red Bull.
O André Kstroy. Cara, chefias, Eric Granado não é muito bonzinho para andar no meio dessas cobras criadas? Eu não sei.
André, eu diria que o Eric é muito novinho, não bonzinho. Ele é muito novinho, ele é muito menino ainda. Ele teve essa experiência, infelizmente, um pouco negativa, que por questões de tamanho, ele partiu com uma experiência na Moto 2, onde a cobrança é muito maior. E agora, no voltar para a Moto 3, ele tem um problema de altura, ele cresceu demais. Isso também, na Moto 3, faz diferença. Na moto, você sabe que Nanico e Anão leva vantagem. É só você dar uma olhada na principal.
É, lógico.
Ver os caras que estão ganhando. Até o Marques até se sobressai.
Não, você vê que o Valentino ficou grande perto dos caras.
Não, né? Não.
O Valentino não, parece um gigante perto.
Não brincamos. O Pedrosa em cima do pódio batia no umbigo da loira. No umbigo. Ele olhava pra cima. E ela rindo pra ele, ele achando que ia ter um ataque epilético, entendeu? Tava aquele monumento do lado dele. Passando mal, entendeu? Então, O Eric precisa desse tempo. Ele está numa equipe muito boa, né? A Aspar é uma equipe, nossa, que tem o futuro dele está garantido. E se ele não tiver nenhuma cobrança excessiva agora, você vê, ele vem aos pouquinhos melhorando. É que realmente não é fácil. Realmente, Moto 3 não é fácil, Moto 2 é uma ignorância e Moto GP é outra despesa. Não vou nem perder tempo que você conhece, né, André? Então, eu fico aqui quieto no meu canto, torcendo muito pelo Eric. E ele realmente é um cara que se destaca. Só que ele chega lá, ele encontra todas essas pedreiras que você sabe que ele encontra. Então, só que ele vem num campeonato extremamente competitivo, que é o Campeonato Espanhol de Velocidade, né? E que não preciso nem dizer para você a quantidade de campeões que fornece. Tanto é que os filhos de todos os campeões de motociclismo que querem seguir a carreira do pai ficam na Espanha. O filho do Randy Mamola, o filho do...
E só dá espanhol ganhando tudo.
Exatamente. Então, é assim, eu acho que ele ainda é muito novinho. Vamos dar mais um tempinho para ele, para ver se ele se adapta, embora o tamanho dele não ajude mais. Mas agora, quem sabe, com um pouco mais de experiência, mais uma temporada, ele agora já está pegando bem a mão das pistas, do circuito, quem sabe, nós realmente precisamos. Vai ser muito bom, porque ainda ficamos no Alexandre. Então está na hora de um salto, e quem sabe não será o Eric, né?
Sabe mesmo. Ele pede para você traduzir para nós, simples mortais, Edgar, a sensação que Petit Queijinho teve ao ver a luz vermelha se apagar e ver a Red Bull criar asas.
Ah, sim. Yes! Viver na frente de... É isso. Yes, virei na frente de... Só deu. O Lê não deu pra acabar, porque quando ele falou o Lê, ele já tava um carro na frente dele. Quer dizer, André, joga no chão. Você imagina, pô, se você... Eu na hora me coloquei no lugar do Nico. Cara, você afunda, você tem vontade de sumir embaixo do banco. Sabe, porque você vai lá dentro, puta, larguei bem, chega lá dentro, passa o cara na freada, só que aí você tem que ir um pelinho lá pra dentro, porque senão você não passa o cara. Nesse pelinho você esterça, puta, passei. Não passou. O cara contornou melhor, acelerou antes, foi embora. E aí desapareceu. Em 5 voltas ele não via mais o cara, não dava. Ele virava, não tinha ninguém na frente. Ele virava, não tinha ninguém na frente. O cara sumiu. Então, para você tentar sentir o que o cara tá... Que sabe, não é eu aí, não ia acontecer isso. E assim. Qualquer um que sentar lá ia acontecer isso. Não tem. Olha. Não tem o que fazer. Você pensa que o Queijinho estava acelerando. E não esquece que o companheiro do Queijinho chama-se Luiz Amil.
Lógico.
Então, não tem moleza para ele. É que realmente o conjunto, carro, piloto e o resto que você já conhece faz essa diferença. Olha o foguete que os caras tinham. Não é, André?
O Rick Alçoa tá bem bravo aqui com as vaias pro Vettel,
não sei. Ah, mas não faz isso, é uma babaquice que não tem mais tamanho, né?
Ele pergunta se essa dedicação e esse sucesso que tá gerando essa antipatia.
Só pode ser,
não tem outra explicação. E não é a antipatia, não. Eu acho que não é em relação ao Vettel, hein?
Eu acho que é o que o resto tá tentando fazer. É
a situação. Acho que se fosse o Alonso ou o Hamilton ali, acho que dá mais ou menos na mesma, hein?
Não, claro. Não, e o Alonso também já foi vaiado, lembra? É. O Alonso já foi vaiado. O Luiz Hamilton foi vaiado, lembra?
Aqui?
Então, aqui foi vaiado também, acho que... na Espanha, quando teve o episódio com a McLaren, que o Alonso saiu, teve uma coisa assim. Não tem, isso aí não tem. Hoje existe uma definição para isso. Chama-se Homo sapiens semi erectus imprestabilis. Não tem jeito.
É isso mesmo.
Não tem outra coisa.
O Davi. A pergunta dele, já que o Vettel já é tetra. Falou da vaia também, já falamos da vaia, Davi. Ser vaiado, Vettel, Vettel. O Paulo Prieto, grandes mestres. Segue link de um vídeo que corrobora a posição do Adalto quanto à carona que o Choron deu ao canguru. Aí ele coloca um link de um vídeo. No mais, tenho dois questionamentos. Já foi muito falado que a McLaren piorou o carro do ano passado. Tem uma teoria diferente. No final do ano passado, a equipe estava com um dos melhores carros. Será que ela não dormiu em berço esplêndido e simplesmente não trabalhou com afinco no desenvolvimento de um carro, de um novo carro, enquanto as outras equipes se esforçaram para alcançá-la? Eles podem ter pensado, estamos muito bem para o próximo ano, vamos desenvolver o carro para 2014, que terá novo regulamento. O que acham? Isso aqui é, Paulo, a McLaren declarou que estava com um carro novo. Ela não desenvolveu o carro no ano passado.
Exatamente. Não, e assim, com a saída do Lewis Hamilton, deu meio que uma bagunçada, porque saiu o Lewis Hamilton, mexeu na estrutura da equipe, e o Serginho, que chegou, também não colaborava em nada com informação nenhuma. E o Button é muito limitado, porque o Button vai sempre acertar o carro para aqueles tiros longos dele, para ir daqui a Recife. Ele vai fazer carro para ir daqui a Recife chegar lá com pneu e todo mundo vai parar na Bahia para trocar. Tá certo? Então isso não ajuda muito. E como eles mexeram na estrutura da equipe, resolveram trabalhar em cima de um carro que teoricamente tinha sido um foguete no final da temporada. Se o motor era o mesmo, o carro era o mesmo, não tinha que mexer nada.
Lógico.
Começaram a carecer de informações. Chegaram naqueles testes que teve no começo de ano, nenhum dos dois disse nada. O carro deve ter dado uma piorada. Eles alegaram que era o pneu, que aí era uma saída mais cômoda. Alguma coisa contribuiu, embora, e eu até respeito que deve fazer sentido para você isso, mas as outras equipes podiam, a Marussia podia ter feito isso, a própria Force India podia ter feito, mas a McLaren não poderia. A McLaren tem muita hora de voo. E foi uma hora crítica que o Ron Dennis estava meio fora mesmo, que os problemas começaram a aparecer, com McLaren Turismo, aí, Gran Turismo, e, enfim, houve uma demanda coincidente, sabe? Não, vou deixar para ir embora 2 horas da manhã, vai você e o mundo se encontrar. E
lançando carro de rua também.
Exatamente.
Que, aliás, dizem que é um animal.
Então, Paulão, pode ter sido isso, porque não tem uma explicação. Todos partiram de um carro bom. O que que a Red Bull fez? Desenvolveu isso. A gente fala, a Red Bull vai voar o ano que vem, porque o Adrian Newey já tem. O carro já é bom esse ano. Eles ganharam o campeonato. O que que ele fez? Toquinho aqui, só ir melhorando, melhorando, melhorando. A McLaren extrapolou esse ponto. Por quê? Porque o Vettel continuou lá, passando informações. Tudo isso, o Ricciardo trabalhando em cima dos testes, já está lá muito tempo, conhece a filosofia da empresa. A filosofia da equipe. Então, tudo isso parece que não, mas é importante. Eu estava comentando agora, bom, você ouviu isso, né, Paulão? Eles não só treino sexta, treino sábado de manhã, classificação, sábado à tarde, corrida. Eles sentam no carro aqui, o português senta no simulador lá na Inglaterra. E larga, ele larga lá também e eles vão, sabe, gerenciando tudo o que acontece. Vão antecipando. Então, isso acaba trazendo um peso. E a McLaren, em algum momento, ela se perdeu. Só que depois que você mexe muito e não tem certeza de onde você mexeu, para voltar para o original, não dá mais tempo. Porque aí entram outros fatores. Aí o pneu andou destrambelhando, andou acontecendo aquela sucessão de coisas que você lembra do pneu. E o Newey, como vinha numa sequência, ficou mais fácil para o Newey e alguns, em algumas provas até a Force India andou bem. Porque os caras mexeram um pouco no carro, então você ainda tem algum parâmetro de referência. Quando você mexe em muita coisa, é aquilo que a gente disse que nos treinos, o cara leva asa, extrator, bico e mais as laterais para testar. Só que você não tem tempo para testar no treino conjuntos diferentes. Você nunca vai testar aquele bico com aquela asa, com aquele extrator, não dá tempo. Então você põe a asa, ela deu errado com esse bico, mas quem garante que não dá certo com o outro? Não sei. Pois a Red Bull chegou ao absurdo de Monza, aumentar a asa e fazer um cara virar um foguete. Ficou até mais rápido e conseguiu matar os outros. Olha a mão que o cara tem no carro. Então, faz sentido. O que não faz sentido para mim, Paulo, é a McLaren ter se perdido como ela se perdeu, amigão.
Última pergunta de hoje, do César NC. As outras a gente faz...
Olha ele aí aparecer.
A Ferrari estava escondido, né?
Ferrari. Mas por que será, hein? Não tem por que desaparecer.
Vossa Excelência, Alto Papai de Garmelo Filho e nobre secretário-geral do Alto Vaticano, Adalto Silva, seguem minhas perguntas. Há a limitação de 8 motores por piloto durante a temporada. Portanto, 16 motores para cada equipe. Minha pergunta é, a definição dos 8 motores para um piloto é feita no início ou as equipes vão administrando isso durante a temporada? Por exemplo, é possível que o Massa ou o Weber corram com motores usados por seus companheiros de equipe?
O Cezão, isso é muito da equipe, né? É um pormenor que a equipe administra da maneira dela, que a gente não tem acesso, porque é como a gente às vezes comenta aqui, os motores, eles são extremamente parecidos, mas um pelinho sempre vai ter de um para o outro. E aí, eles administrando os motores com as fichas dos motores, às vezes até vale a pena você ter um motor com 2, 3 cavalos a menos. Porque você vai utilizar de uma forma diferente, com uma relação de marcha diferente, e em função da pista ou do traçado, você pode ter um aproveitamento melhor, né? Então, não precisa ir muito longe. Há muitos anos atrás aqui, o Emerson com uma Lolinha de 2 litros estapeou uma Ferrari 5 litros na cara dela aqui. Por quê? Porque era um animal, o cara não tinha onde acelerar. E a Lolinha se aproveitava cada detalhe do autódromo aqui e sumiu da Ferrari. Então, às vezes... Você tem que trabalhar a relação peso, potência, otimização do equipamento. A escolha dos motores, eu acredito, você imagina, pelo que já estão dizendo, que o motor da Mercedes esbanja a cavalaria, você imagina há quantos anos, há quanto tempo esses motores já têm de hora de banco de prova, né? Então os caras já têm mais ou menos uma ideia, principalmente... Eles estão preocupados com a situação de durabilidade, porque primeira temporada, a FIA diminuiu, né, o número de motores. Então, tudo isso, eles estão hoje com os materiais que existem, que você controla muito mais os materiais. Você vê, uma das coisas que também é contra a Fórmula 1 hoje, se o Vettel estivesse fazendo o que está fazendo, como nós vimos em outras épocas passadas, e os motores ainda quebrassem, as chances do Alonso seriam maiores. E antigamente o motor quebrava. Quanto tempo você não vê o motor quebrar, César? E você, Júnior? Faz tempo que você não vê o motor quebrar. É difícil que você... Então, antigamente quebrava câmbio, antigamente quebrava motor, a cada duas corridas, pém, voava um câmbio, pém, voava um motor, ou era cabeçote, ou era um pistão que furava, ou voava uma válvula. Agora, com limitador e com materiais, você controla tudo, você tem uma carga horária de controle, o motor vai funcionar X horas. Os motores da Ferrari que chegavam aqui da gente pro GT3, nós tínhamos 130 horas para revisar bronzina e anel. Ou seja, na realidade era anel, porque o anel era muito fininho, muito pequenininho, porque o pistão não existe, era um pedacinho só que fazia o papel do pistão, que nem tinha saia. Então você media a compressão. Se um deles tivesse com a compressão baixa, você ia ter que desmontar para trocar o anel. Já que você ia abrir o motor para trocar o anel, já trocava a bronzina. E se você fosse fazer uma vistoria de bronzina e acusar uma tivesse, que aí você tirava por baixo, não precisava desmontar o motor, você puxava por baixo, tirava o mancal, olhava. Se tivesse o colo riscado, você ia ter que trocar a bronzina. Então você aproveitava e trocava o anel. Mas era tudo extremamente controlado. E os motores sempre dentro dos horários de funcionamento, não apresentavam nenhum problema. Então, você imagina isso hoje. Ainda entra essa agravante, né? Porque os motores não quebram mais. Então, as chances do Alonso ficam cada vez mais difíceis. E realmente, isso é uma coisa que cada equipe administra à sua maneira. E a gente sabe, até pela lógica, que se tudo correr dentro dos normalmente, como falava o Dorico Paraguaçu, o melhor motor vai sempre para o primeiro piloto, esquece.
Sim, lógico, não tem dúvida. Bom, pessoal, é o seguinte, para a semana que vem, nós temos MotoGP,
Aragão.
Mais uma corrida.
Casa da Espanholada. É. Mais três no... Dali no Espanhol. É.
Dali no Espanhol. Não tem Fórmula 1, não tem Fórmula Indy, não tem Stock Car, mas...
Indy quando é agora? Agora é aquela rodada dupla, né?
Fórmula Indy agora é só em 5 de outubro, Houston, corrida 1 e corrida 2, é isso mesmo.
Uau, mesmo.
Então nós temos o calendário da MotoGP, que vai ser agora em Aragão, e temos a NASCAR, que vai ser em Dover, que é a melhor pista curta do mundo. Vale a pena, tomara que passe ao vivo.
E vai ter, chefia, vai ter link, chefia? Vai ter link. Agora eu tô no barato do link. Não,
vai ter link, lógico.
Ah, oba, eu quero esse aí. Vai ter link. Esse aí é muito bom.
Isso aí. Bom, Edgarzão, nos falamos terça, então.
Chefia, muito obrigado. Aliás, deixa só um sorvetinho aqui, chefia. Aliás, a rapaziada já tá até acostumada, né? Mas deixa eu aqui agradecer, mandar um super abraço pro Paul Watson, que realmente, onde vocês ouviram Massa e Kimi, na sala, por favor, entendam a Ferrari, porque de vez em quando eu, para trocar Jesus por Genésio, estou sozinho. Então, Paul Watson, obrigado, meu irmão. Obrigado pela lembrança. É sempre bom, né, para ficar ligado. E aí eu também relaxo, porque eu sei que eu tenho vocês. Se eu der uma patinada, vocês mandam um socorro. Então, deixa eu aí, obrigado e agradecer a você, Paulo, o Thiago Lemos também. E Cezão iniciou e descolou aquela foto minha com paletó de pedir patrocínio. Onde está essa foto? Júnior, aquele paletó era de pedir patrocínio. E eu não sei o que estava fazendo aquela gravata, porque era camisa sem gravata e aquele paletó, que tinha aqueles negócios do cotovelo aqui. Era o paletó de pedir patrocínio naquela época. Éramos todos jovens e tínhamos cabelo. Tchau, chefinha!
Tchau.